Dionísio, vamos almoçar pra jantar? Ajudar, puxa vida.
Fazer pato Donald é aquela coisa tipo que você consegue fazer aquela língua? Que vira, assim, dá um nó. Tem gente que consegue e tem gente que não consegue.
Ah,
uma
o negócio
coisa
tá na língua, né?
É, a pessoa nasce daquele, com aquele negócio.
Ah, você tem que fazer.
Pois é, não é. O som é daqui, ó. Da bochecha. Não é, pois é. É difícil de explicar. Porque não é da corda vocal. É muito louco isso,
puta,
né?
É frustrante isso, cara.
É.
Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Studios. É, eu vou te pedir uma coisa, por favor, faça isso agora. Curta, compartilha, se inscreva, se torne membro e principalmente curta para fazer, né, o nosso programa subir. E antes de mais nada, gente, eu quero indicar meu curso de dublagem online, versão brasileira, você. Totalmente online, você faz onde quiser, a hora que quiser, do dispositivo que quiser. É só entrar em cursonisoneto.com.br. Bom, antes da gente começar aqui, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, às vezes, eu falo um pouco demais. Por favor, tenha paciência, tá? E hoje, aqui no nosso Nisológico, tenho a honra de receber meu amigo Cláudio Galvão.
Ô, oh, prazer demais, Niso. Obrigadão.
Porra, cara, primeiro tô feliz de estar aqui.
Nossa, eu tô super feliz. Primeiro lugar, né, nossa amizade tanto tempo e fazer teu programa que tá sensacional.
Pô, obrigado,
já vi,
cara,
alguns episódios.
Fico feliz.
Muito legal.
Fico
parabéns,
feliz, e hoje é minha vingança, né? Porque você é um cara que você entende do negócio. Já fiz o podcast dele, que é o Desfoque. Grande podcast. Cara, repercussão foi show ali, hein?
É, foi muito legal.
Foi muito bom, cara. Ótimos cortes e comentários muito legais. Fiquei muito feliz.
Que legal, cara. Que bom.
É, vem, fico cara, feliz. Antes de começar a falar sua trajetória, me ensina a fazer a voz do Pato Donald.
Puxa vida!
Todo mundo fala isso, né? Mas eu costumo falar que o fazer pato Donald é aquela coisa tipo que você consegue fazer aquela língua que vira, assim, dá um nó. Tem gente que consegue e tem gente que não consegue.
Ah,
uma
o negócio
coisa
tá
assim,
na língua, né?
É, a pessoa nasce daquele, com aquele negócio.
Ah, você tem que fazer.
Pois é, não é. O som é daqui, ó. Da bochecha. Não é, pois é. É difícil de explicar. Porque não é da corda vocal. É muito louco isso,
puta,
né?
É frustrante isso, cara.
É, mas eu acho que quem sabe, depois
e de um... poucos fazem.
Cara, eu já vi muita gente chegando pra mim e falando...
Eu faço a voz do Pato Donald.
Eu falei, pô, que legal. Ainda bem que você é no dublador, senão eu perdi meu emprego.
Porque, não,
pô...
no ramo poucos fazem.
Ah, no ramo?
No ramo de dublagem poucos fazem.
É,
e uma galera
que faz...
Faz voz, né?
É.
Acostumada a fazer voz, né?
É.
Eu lembro quando eu comecei na dublagem, quem fazia era um tal de Januzzi.
Sim, antes
que não,
de mim.
Que não era... Ator, não era nada.
É, ele fazia...
Mas o Telmo de Avelar, que dirigia os desenhos da Disney, ele conseguiu um cara que fazia a voz, falou, vem você mesmo, você não é ator, vambora. E ele fazia.
É. Ele foi o que fez antes de mim.
Marco Antônio fazia também, né?
Marco Antônio... Não, acho que o que fez antes de mim, que eu faço, acho que ele desde 98.
Marco Antônio andou fazendo, mas ele não é 100% esse...
É, porque não faz esse som da bochecha, que é o que...
Ah,
tem gente que faz assim, uma voz assim.
Uma coisa errada.
É. Que não é o como faz o original. O cara lá, o americano. O americano, ele é mais essa linha.
E é treino, acho também, né?
É treino. Pra articular, então. Primeiro que já não dá pra entender muito o que ele fala, né? Então, pra você tentar fazer o mínimo possível de inteligível, já é difícil.
Você já viu o curta dele?
Já vi.
Que ele... não
do Donald.
É, um curta do Donald. É um daqueles curtas dos anos 60, que, né? Tinha vários série, né? E... que ele não consegue se comunicar. E ele quer cantar lá a Margarida e ela não entende nada que ele fala. E fizeram uma sátira em cima disso,
em
né?
Em cima disso.
Porque realmente, às vezes, fica ininteligível, né?
Total.
O que o Donald fala. E aí ele consegue uma pílula, que é uma pílula que é um embelezador de voz. E aí quem passou a dublar foi o Darcy. Então ele tomava pílula e começava a falar daquele jeito, né? Oh, Margarida. Daqui a pouco acabava o efeito. Ele ia ficando nervoso.
Eu redublei ele, esse
foi
desenho.
Esse desenho?
É, aí eu fiz o Donald e
fez também. Quando ele falava, a voz ficava bonita.
E ele ia ficando irritado, né? Porque o Donald, ele tem um temperamento, né?
Total.
Né?
Inclusive, essa é a explicação que o pessoal lá de Los Angeles me deu quando eu comecei a fazer. Falando que, assim, esse personagem, ele é estressado porque ele não consegue ser entendido.
Ele não consegue se comunicar,
se
né?
comunicar, é.
Eles
falaram isso mesmo, que era isso.
Ah,
pra não me preocupar que ele não seja entendido, porque o texto também já é feito todo assim. Então ele fala assim...
Oh, Guizzo, vamos... Ah, sai pra jantar.
Aí você falaria, ah, claro, vamos sair pra jantar. Sempre.
É, já bota o cara meio que a tradução sem dizer que tá traduzindo.
Exato.
Né?
Justamente para isso, para poder entender,
cara,
mais.
Pô, bebê, os caras são foda, né?
São, é muito pensado, né?
É.
A gente não sabe, mas tá tudo
pensado. Não, e assim, os caras chegaram numa excelência de roteiro.
É.
Você viu as animações de hoje da Pixar, da DreamWorks?
É.
Eles são muito espertos, né? Porque eles. Os pais vão levar as crianças. E os pais têm que ser entretidos também. Uhum. Né? E eles conseguiram fazer a coisa para os dois.
É.
Não é verdade?
É, com certeza. Que é o grande lance.
Os roteiros são foda, cara. Os caras são.
A pior coisa é você levar o teu filho num negócio exatamente. E ficar lá assim, ai meu Deus, quando vai acabar, né?
É, exatamente. Uhum. Né? Diverte todo mundo, né?
É.
Mas olha só. Vamos fazer um rewind aqui na nossa linha do tempo. Pô, a gente se conheceu, foi no Band-Aid, né? Foi. Musical Band-Aid.
Foi o Band-Aid e depois a Menino Vento.
The Girl and the Wind.
É.
Cara, Band-Aid, eu vi o seu teste.
É mesmo?
Eu vi o seu teste e falei, cara, esse cara é foda. Pô, tu chegou lá com um vozeirão, cara.
É. Puta eu merda. Tava no auge estudando no conservatório de música, todo lírico. Mandando óperas e tal.
É, foi bonito, cara. Teu teste, falei, cara, esse cara vai pegar o personagem. Pegou, né? Pô, o Band-Aid foi um senhor musical, né, cara?
Pô, musical. Esse musical, cara, foi um. Acho que ele foi o terceiro que eu fiz, assim, musical. Assim,
profissional mesmo.
Profissional,
né?
E eu lembro que isso foi uma história que eu já contei algumas vezes no podcast, vou tentar ser rápido, mas assim, foi uma coisa daquelas que acontecem muito quando você visualiza alguma coisa que você quer muito. Eu tava em casa meio assim, ah, pô, não vou fazer esse teste musical não, porque às vezes nunca passa e tal.
E teste é chato, né?
É, e eu tava meio desestimulado, que eu achava que minha carreira ia seguir ali pra frente, aí dei uma paradinha uns meses, fiquei sem trabalhar, fiquei meio desanimado.
Sei.
E um amigo meu falou, vai ter teste e tal, eu falei, acho que não vou, não. Aí quando deu, acho que umas 10 horas da manhã, eu me bateu um negócio assim, cara, não, vai lá. Aí eu fui, cheguei, era um teste no Vila Lobos, né? No Teatro Vila Lobos.
Vila Lobos, exatamente.
E eles tinham distribuído, acho que 300 senhas. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vim pra fazer o teste. Ele falou, infelizmente, a gente não tem mais senha. Eu falei, caraca, fiquei com aquela dor de corno, né? Falei, puta, por que eu não vim na hora e tal? Fiquei com essa frescura, vai, não vai? Agora já era. Sentei na escada do Vila Lobos. É aquela coisa que eu fiz assim, cara, vi um papel no chão, peguei, era uma senha, um número, olha isso, que doeira, nem pensa que é mentira,
destino,
é verdade,
cara.
Aí achei a senha e fiquei esperando, quando chegasse no número, se ninguém se prontificasse, eu falava, sou eu, assim fiz, assim entrei, cheguei lá, fiz um teste, a sininha era primeiro um teste de coreografia, uma porção de gente,
Caio que... Nunes, né,
fez a coreografia, não, era, né? Na época acho que era a coreografia foi do Caio, mas o teste foi a Mabel. Lembra a Mabel que trabalhava com a Tânia Nardini, sapateado, que estava lá na Cate Sapá.
Tá.
Ela que estava dando o teste de coreografia. Aquele teste de 20 pessoas num palco, fazendo aquela coreografia, todo mundo se batendo e tal, não sei o quê. Aí a Sininha, acho que também já devia ter visto gente pra caramba, falou, esse grupo aqui, obrigado, esse aqui fica pro teste de voz. E eu tava no tchau, obrigado. Falei, caraca, não é possível, porque eu já dançava e tal, não sei o que. Pô, aí fui pra plateia, sentei lá, amarrei um tênis demorando horas assim e tal, pra não sair do teatro. Falei, o que eu faço? Eu não posso sair, eu tenho que pelo menos fazer teste de canto e tal. Aí a Mabel tinha feito Rock and Roll Show comigo. Aí ela chegou lá na Sininha e falou, aí a Sininha olhou pra trás, tá bom. Aí ela falou, espera aí. Aí acabaram as últimas baterias de teste de dança, aí foi a de canto, que foi... Essa hora que eu falei, agora eu vou chegar lá, vou mandar uma coisa lírica aqui e tal, pra dar um impacto, né? Aí saí de lá, ele falou, tá bom, aquela coisa, a produção vai te ligar e tal. Aí passou um tempo, ligou, a gente vai fazer agora um teste de leitura, a gente gostou do seu teste, agora que a gente vê você lendo a peça. Quando chegou lá, estavam vocês, o elenco,
uhum.
Que eu não sabia que já tinha um elenco, pensei que fosse o teste pra todo mundo, né? Aí cheguei, tava Dani, né? Acho que você, tava o Lipiani, não me lembro.
Era Dani Vinicius, né? Lipiani... Luiz Carlos Torinho.
Tava o elenco.
Lessa.
É, lendo a peça. Aí eu fui, beleza, fui, fiz a leitura e tal. Com o Rock, né? Que foi o personagem que eu fiz, que era do bailarino e tal. Assim,
na verdade, eu ia fazer o Rock. Acho que você deve ter começado a ler o Diniz.
Ah, e aí, assim, é verdade. Aí trocou. É verdade.
Inverteu.
Ah, é verdade. É isso aí. Eu li o Diniz, eu acho.
É.
Aí, enfim, aí no final falou: olha, você foi aprovado e tal. E quando eu vi, o teste era só pra ele. Porque vocês tratavam todos, o elenco já estava tudo completo. Eu falei, caraca, olha que doideira. Você sai da tua casa atrasado, perde o teste, acha uma senha, entra, é limado no teste de música, de dança, ficou lá, fez o teste de canto e acabei fazendo eu, de 300 pessoas, Você viu que doideira.
É o destino, cara. Tinha que ser.
E aí a gente se conheceu nessa.
É verdade, você tinha um cabelinho, né? Todo.
É, um enroladinho, assim. É meio Elimar Santos.
Exatamente.
Conheço esse jogo, eu já vi esse filme.
Meu pai falou, o Elimar Santos é o melhor cantor do Brasil. Eu falei, peraí, pai.
Pô, mas ele canta muito.
Canta muito, né? Então, um puta carisma, né?
Eu trabalhei com ele.
O show dele é... Porra, ele, cara...
Eu dancei no show dele, cara. É, eram cinco casais que dançavam todas as coreografias. Era o balé, eu fui do balé do Elimar. Viajei pra caramba. Canta muito o show dele, ele canta de tudo.
É.
Canta bem.
E puta carisma, né?
Carisma.
Cara, pô. Em cena, porra. É. Né? Agora, o Band-Aid... Porra, foi uma decepção, assim, de público, né, cara? Porque um espetáculo que não bombou.
Não bombou, né?
E era muito foda. É. Era muito bom, cara.
Era muito legal. Também acho estranho, né, cara?
É, mas eu acho que tem dois motivos ali. Primeiro, é o horário, né? Que a gente tava ensaiando achando que era pro horário nobre do Vanucci. Daqui a pouco falou, não, vai ser 6 horas.
6 horas, é.
Falei, porra, cara, aí muda tudo, né?
É, eu acho que isso...
Isso influenciou. Não, e tinha uma coisa bizarra também, que a gente fazia às 6... E depois tinha uma sessão à meia-noite, lembra? Né? Então a gente fazia de 6 às 8, aí ia pra casa.
E depois voltava pra fazer meia-noite.
E voltava a fazer meia-noite. E nenhuma das duas bombava.
É.
Né?
Eu acho que isso foi o problema, cara.
Eu acho que ainda tinha um outro problema também. Que o Bandeja ele foi escrito nos anos 70.
Era muito localizado.
E a temática da peça era sobre... Tinha os dançantes, lembra?
É.
Era uma turma que era os dançantes, que era a galera que só queria saber de balada. E os pensantes. Que era a galera do movimento estudantil.
É.
E dava aquele conflitozinho e tal, né?
É.
E esse negócio do movimento estudantil foi muito forte nos anos 70.
É, mas
quando a peça datado. Foi escrita. Exatamente. Então a galera dos anos 90, jovem que ia assistir, não tinha entendi. Esse. Né?
É. E ao mesmo tempo, aí... quem viveu a época, acho que não foi estimulado a ir assistir a peça.
É, exatamente. Que era tido como musical muito jovem e tal. Não, não pegava o público dos tiozões que iam. Se identificar.
É. Né? Porque era maravilhoso. Era o Miguel Paiva, o texto, as músicas do
Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. É, cara, músicas maravilhosas. A coreografia do Caio era. Nossa, era um musicalzão, cara.
É, Sininha dirigiu.
Era
super.
Um musicalzão, era muito top. Uma pena, né, cara?
É, uma pena. A gente naufragou ali. A gente se divertiu muito, né?
Com certeza.
Mas não, ganhamos dinheiro, mas
não,
se divertiu.
Porra.
Eu lembro que a gente chegou um determinado momento que a gente tinha até uma conta, né? Falava assim, se tiver menos gente na plateia do que no elenco, a gente não faz.
Não, tem isso em teatro, tem isso, né? Que é assim, os românticos, eles falam assim, não, é o elenco e mais um. Se tiver um número de pessoas do elenco, mais um, elenco é de 4. Se tiver 5 na plateia, tem que fazer.
Tem que fazer, né?
É. E quem não quer fazer, fala, não, 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 é o dobro do elenco. Tem que ter no mínimo o dobro do elenco pra gente fazer.
Vai subindo, né?
Agora uma peça com 2, uma peça de casal. É. O elenco e mais um é foda. Ou aí o dobro do elenco continua sendo foda, né? Cara, nunca mais esqueço uma peça que eu tava fazendo. Don Quixote infantil, imagina. Fracasso. Fracasso, fracasso, fracasso.
Lá no Rio.
Ruim demais no Rio. Bicho, uma temática pra criança. Enfim. Tinha todo um visual meio comédia dell'arte, a gente todo mundo de cara branca, aquela coisa toda. Mas não, não pegava, não pegava, não pegava. E o Ataíde Arcourvejo fazia essa peça.
Nossa.
O salsichão da Lady Kate, lembra?
Sensacional. Muito engraçado.
O Ataíde é um bicho.
Muito engraçado.
Figuraça, né, cara? Muito figura. E aí chegou o produtor e fala aí, ó. Tem 4 aí de público. Não. 4 não paga nem o estacionamento, velho. Não, 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 mas tem um romântico que queria fazer. Tinha um que queria. Não, vamos fazer, a gente já tá aqui. E a gente já tá aqui, já tá arrumado, a gente já faz. Não, cara, 1 hora e meia de peça, velho. Era cansativo, era um musical também, sabe? Uhum. E aí essa figura começou a chorar. Porque o Ataíde era da turma que não queria. Aí ele, Ataíde, você está sendo egoísta, Ataíde, porque você faz TV. Eu não, este que está aqui fora é o meu público! É o meu público! Aí o Ataíde falou, que público de merda! 4 pessoas, hein? E saiu.
É isso mesmo, Ataíde.
Que público!
Cara, é o figura, né, cara?
Nossa,
é engraçado só de olhar pra ele, ele é engraçado.
E ele se acha gato, né?
Ah,
ele
é?
Se acha.
Por isso que ele é engraçado.
Aí ele falou, gente, olha este corpo aqui. Isso aqui é capa de filé. Porque um corpo é um corpo e sempre será um corpo.
Sensacional, sensacional.
Um dia ele falou, fui pra minha cidade lá Mato Grosso, né? Fui pra minha cidade, atendi a cidade inteira.
Que dureza, hein?
Porra! E tudo viagem dele.
É, tudo viagem.
Essas coisas, os bofes que ele pegava. Tudo, tudo.
É, tudo no campo imaginário.
O que ele queria que fosse, ele queria. Né? Tata, quero você aqui, porra. É. Você estando em São Paulo, meu Deus. Imagina um papo aqui com a Thaís.
Sensacional. Vai ser só gargalhada. Vai, segura aí a onda no banheiro. Tem que ir no banheiro todo dia fazer xixi.
Ele é
muito engraçado.
Ele é demais. Mas aí depois da Menina e o Vento, né? Essa foi sucesso.
Essa foi. Infantil? Eu entrei depois, né?
Ah, você entrou depois substituindo quem mesmo foi?
Eu entrei pra fazer. Eu fazia um daqueles inspetores.
É,
lá.
Eu era o. Você era fazia o meu, detetive, meu capanga,
eu,
né?
Eu era o detetive. E o
Marco Noronha. Noronha. É. Você entrou no lugar do Ronaldo?
Ronaldo, isso.
Uhum.
Entrei no lugar do Ronaldo.
Ronaldo Viana.
É, Ronaldo Viana que fazia no começo, eu entrei depois.
Ronaldo Viana, agora ele é meio stand-in numa peça que eu tô fazendo aqui.
É mesmo? É. Ah, manda um abraço pra ele.
Ele é demais, né?
É, muito gente querido. Boa, muito né? Querido. Demais. Muito tempo não vejo.
É.
Que legal.
É. Mas, pô, era uma produção grande, né, cara? Pra infantil?
Pô, foi no Vila Lobos.
É,
né?
Uma mega produção. Puta cenário, né, cara?
É, isso foi muito legal. Vinha a Maria, vinha lá de cima, né?
Vinha, tinha uma árvore que a gente subia, que você tinha aqui, né?
Depois, quando foi pro Vanucci, teve que ser todo ceifado, né? Cortado ali, cortado.
Não, eu me lembro que a árvore, que eu me lembro que tinha duas árvores assim, que eram no canto do palco, né? Na saída do palco, enorme.
Não cabia.
E a gente subia, ela tinha uma estrutura que aguentava um galho. Né, aguentava a gente subia mesmo ali, dava um medo do cacete, cara.
É.
E aí no Vanucci a árvore passou a ser no balcão do segundo, do mezanino, né? Porque não tinha como montar aquele cenário ali.
É, era muito
Mas foi
grande.
Um musicalzão, cara. Lolo, Luísa Perecê fazia, Cláudia Rodrigues.
É, isso aí.
Né?
É, a Regiane Antonini.
Regiane Antonini.
É.
Né?
Era um
foi bonito, musical. Cara. Era... E Maria Clara Machado, autora,
o...
né?
O que fazia o vento, o...
Caridade, né?
Caridade,
Marcelo Caridade.
Marcelo Caridade.
Essas figuras que a gente cruza, né, cara?
Era, que incrível. Né? Depois mudou, né? Depois acho que foi...
Roberto Lima,
Roberto,
né?
Lima, é.
E não era musical. A Sininha transformou em musical.
Ah, era?
Com
Mas
música
as
original
eram
do Tim Rescala.
Do Tim Rescala.
É, música original dele não é... O original não é música.
Da Maria Clara não tem música.
Não é música. Não tem música.
Ah, olha aí. Não sabia.
Tem uma história boa também desse... Você não estava, na estreia você não estava.
É.
É, a gente assim chegou no teatro para dar aquela passada de manhã e tal, né? Daqui a pouco chegou o Henrico, filho da Sininha, falou... Ah, Lolo não vai fazer. Por que não? Ah, tá com uma crise renal, não vai fazer.
Putz.
Aí todo mundo... Que
no dia?
É, no dia.
Mano, e não tinha estandinha, essas coisas que hoje em dia
céu,
tem, né?
E aí? E aí a Maria no camarim. Ah, esse sanduíche está com pouco queijo. O queijo tá mole. O que que eu... Falei, Maria, a Lolo não vai fazer. Você não tá entendendo.
A Sininha, não vai ter uma tia. A tia não vai ter. Não vai
é,
ter.
Exatamente. Era uma da personagem, quase um protagonista. Lolo vai fazer sim, a Sininha. Vai fazer sim, porque cálculo renal você tem que movimentar pra pedra descer. Sininha é médica, né?
É, exatamente.
É médica, então não tinha que discutir. É. E fez.
E fez. Tomou uma bomba lá para a dor.
Um Buscopan daquele.
Porque dizem que crise renal é uma das dores maiores que
cara,
existe na vida.
Cara, eu já tive crise,
né?
Renal, é tipo semelhante à dor do parto.
Inclusive, você saber disso deve ser incrível.
Não, porque me falaram, né? Algumas mulheres me falaram, né?
É.
Sendo que a dor do parto, você dá a luz a uma criança, um milagre da vida. Agora, você dá a luz a uma pedra. Né? Quando você tem crise renal. Cara, é... Punk.
Caraca.
É assim, bicho, de... Meu Deus do céu.
É.
Muito ruim.
Diz que o cara mais durão chora, né?
Durão. Você falou agora com... Você é durão.
Você é
durão.
Isso
é coisa de dublagem. Primeira vez que eu ouço alguém falar durão sem ser um filme dublado.
Eu não me dei o cara... Deu, não sei, né? O cara mais...
O cara mais forte, né? O cara mais... Né?
Deu, eu ia falar o... Aí falei,
pode
não,
falou
foda, né? Aí, durão, fui pra dublagem que ameniza tudo, né?
É, não, tudo tem
o cara
não.
Lá na fuck you, man! E o cara tá, ah, seu grosseirão.
Que se dane, né?
Que se dane.
É.
Tem isso.
É o que eu chamo de dublaguez, é um idioma que só se fala em dublagem.
É verdade, né, cara? É. Mas hoje se luta contra isso bastante.
Não,
né?
Hoje já tem, hoje. Tem muita gente que reclama, ah, tem muito palavrão na dublagem, mas tem que ter. Você tem no original.
É.
Tem que ter na versão dublada, pô.
É, exatamente.
Tem que respeitar porque, o original.
Não fica hipocrisia, eu também não entendo isso, não.
Total.
Eu, uma vez um cara foi fazer uma aula experimental comigo lá no meu curso, aí ele, no final ele falou assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Se quando a gente começar a dublar, se tiver um palavrão no filme, a gente pode não falar? Eu falei, olha, se tiver no original e tiver que falar o texto lá, você vai ter que falar. Ele falou, não, é porque eu sou evangélico e eu não posso falar palavrão. Você nunca mais voltou.
Profissão.
Nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou.
Cara que mistura a religião com absolutamente nada contra a pessoa ser evangélica. Tem
problema, mas cara, não pode sair da boca dele palavrão. Ele falou, não posso fazer, então.
É.
Doideiro.
Cara, que louco isso. Agora, depende do mundo do cliente, né?
É.
Depende do mundo do cliente.
É.
Porque tem cliente que não quer. Eu, por exemplo, estava dirigindo agora uma série de gangues de Nova York. E você imagina o linguajar, né?
É.
Eram negros contra latinos. Então, cara, o americano é muito desbocado, né?
É.
Você não podia falar idiota.
Ah, é
o cliente não gosta que fale idiota, porque idiota lembra uma pessoa com deficiência. E, cara, mas olha o original que eles estão falando, cara. Aí fica essa coisa.
Cara, que doideira.
Você é um bastardo, você é um palermo.
Mas o cliente, por que que ele... Isso que eu não entendo, assim. Teoricamente, o cara... Seria o cara que era mais ligado ao que veio do original, né?
Exatamente.
O cliente.
Mas de repente você pega um cliente desse com um pensamento desse, do teu aluno.
É.
O cara, não quero palavrão porque afeta a família e tal. Mas, cara, olha o tipo de público que vai assistir uma série como essa.
É.
Espera-se que a gente mantenha o padrão do linguajar, que é no original, né? Porque eu costumo dizer que nós, dubladores, somos copiadores criativos, né?
É isso aí.
Você tem que respeitar o original, acima de tudo.
É.
Né? Vai botar o seu molho, vai... Né?
É, uma adaptação pro local,
você vai adaptar,
gente,
você vai botar o teu jeito de falar, aquela coisa. Você não deixa de ser um trabalho artístico.
É.
Mas você tem que, acima de tudo,
respeitar
o original.
Respeitar o original,
né? Então, falou foda-se lá?
É.
Fala foda-se aqui.
É.
Né?
É, tudo bem que eles utilizam alguns palavrões que, no dia a dia, que não tem o mesmo peso pra gente, né?
Sim.
Mas até se compreende, né? O cara não vai falar foda-se o tempo inteiro, né? Ou fuck you, que se usa muito.
É, o americano é muito desbocado.
Muito desbocado. Aqui a gente não fala tanto. Mas assim, eu acho que dependendo do filme, fala, a gente fala. Dependendo do tema.
Da temática, né?
É, tem que falar. Sim. Dublar um filme dentro de um presídio, por exemplo.
Exatamente.
Os caras falando, seu tolo.
Não
faça bobagem.
Não
faça bobagem.
Seu traseiro, né? Isso me irrita,
vou
cara.
Vou dar um chute no seu traseiro.
Isso me irrita demais, cara.
Ou bumbum, né?
É.
Vou dar um chute no seu bumbum.
Não sei o que é pior.
É difícil de saber.
Fica muito falso, né?
É.
Puta. Mas que ano você entrou na dublagem?
Cara, eu comecei, acho que meados de 96, 97, cara. Eu não tenho tanto tempo, né? Você, quando eu lembro que quando a gente fala... No Band-Aid, eu não dublava ainda.
Não dublava.
Comecei depois.
Sim.
E eu lembro que você já era
dublagem. É porque dublagem foi, né? O Band-Aid foi, cara...
Acho que foi 96, né?
Por aí, né?
94,
96.
94,
96. Por aí, né?
Eu não tenho certeza. Mas eu acho, eu comecei no final de 96 para 97.
Uh-huh. Porque
eu lembro que acho que a primeira coisa que eu fiz foi o Pateta, o filme, as músicas. Que eu comecei só dublando a canção.
Ah, começou com música, né?
É.
Ah, tá.
É, porque eu já era ator, mas nunca tinha feito nada de dublagem. Então, como eu já cantava, então fui meio experimentado primeiro nas canções, né?
Engraçado que a gente fala canção na dublagem,
As músicas, né?
É, né? No dia a dia a gente fala música, mas a dublagem é canção, né?
É, canções e diálogos.
Né? Será que a canção deve vir também do linguajar dubladístico, né?
Acredito que sim, né? É porque acho que vem meio de tradução, né? Dialogues and songs, né?
Não, é uma expressão antiga também, né? Que já deve vir lá de trás, né?
É, eu acho que sim.
Vamos gravar as canções.
É.
Né? Que é bem poético, né?
Mas eu acho que vem muito uma tradução literal, que acontece muito na dublagem em alguns casos, né? Tipo,
sim.
Songs e dialogues, né? E canções e diálogos.
Sim.
Aí
sim.
Ficou isso. Mas realmente, a gente, teoricamente, poderia falar, não, eu faço as músicas e as falas.
É.
Poderia ser isso, mas são diálogos e canções.
É mais bonito.
É. Então, né? Nessa época, era 96 para 97, se eu não me engano. Aí eu comecei ali aos pouquinhos. Mas minha carreira ela foi bem demorada. Porque como eu já estava muito no meio dos musicais, então eu sempre fui fazendo com calma, assim. Porque fui aprendendo, pegando personagens pequenininhos, pegando as pontinhas e tal.
Mas dublagem é assim, cara. Raramente você vê alguém...
E estourando rápido, né?
Eu vi um caso, a Isis, por exemplo. A Isis, com 6 meses, estava fazendo o protagonista, cara. Eu, com 6 meses na dublagem, era um figurante. Era...
Ah, eu também.
Nossa, puta, eu demorei a aprender. Foram 2 anos ali ralando.
É, no mínimo, né?
É.
Tem gente que realmente dá sorte, 6 meses, 1 ano, assim, mas não é definitivamente comum, né? Eu lembro que quando eu fiz a primeira coisa que eu dublava muito, uma série, eu falava, chamava Big Bag. Ela não falava nada, ela só falava em blue-blue. Então, sim, eu tinha o script, mas não falava. Então, eu sabia o que ela estava falando, mas tinha que ter tudo em blue-blue. Foi um puto estudo de inflexões, né?
Sim.
Se ela falar assim, ah, por favor, deixa eu fazer. Aí ela tinha blue-blue-blue, blue-blue-blue. Era
saco,
tudo em blue-blue-blue, meu irmão. O dublê, série
essas toda. Coisas é muito chato, cara.
Tudo em blue-blue-blue. Era isso. Comecei blue-blue-blando.
Mas deve ter sido uma bela escola.
Foi, porque era uma série, então fiquei dublando um bom tempo isso e tinha que fazer a inflexão de acordo, porque senão também não entendia, né?
Uhum.
O cara, quando a bolsa, ela era muito desesperada, ela era dramática, né? Aí então fala, ai, não, deixa eu fazer isso, por favor. Então, blu, blu, blu,
blu, blu, blu, blu. Mas não vinha escrito nada assim, né? Não vinha?
Eu tinha o script.
Ah, entendi.
Pra eu saber o que ela tava falando.
Entendi.
E aí eu ensaiava.
Era só no Blue
tamanho,
Blue.
Mas não podia falar.
E no
falar.
Original também era...
Era o original, era só o Blue, uhum. Blue. Era uma bolsa e uma boquinha que mexia da bolsa.
É, você começou dublando uma bolsa. É. Dublagem tem essas coisas, né? Você dubla poste,
poste,
né?
Bolsa. É. Animais, muitos animais.
É. E dublagem é uma coisa que eu sempre falo, assim. Muita gente pergunta assim, ah, você prefere atuar ou dublar? Eu falo, gente, dublagem é atuação pura, né?
É,
tanto
total.
Que a gente é do sindicato dos artistas, né? É uma vertente, né? Você faz cinema, teatro, faz TV, faz dublagem, né?
Exatamente.
Mas eu entendo quando as pessoas perguntam, né?
É normal.
É
a dúvida, né?
Não, e assim, o que você prefere? Atuar na TV ou no palco? Porque a dublagem, ela nos leva para um mundo muito específico, né, cara? Coisa que você nunca vai fazer na TV, no teatro
nunca,
ou no cinema.
Nunca. Mas eu acho que, com o passar do tempo, cada vez mais eu entendo a dublagem como um dos exercícios mais legais para um ator e que não é todo mundo que pode fazer.
É.
A gente dubla todo dia e você tem o prazer de poder ver diversos atores com diversas escolas diferentes interpretando coisas diferentes. Você tem que estar olhando para ele, tem que ver as escolhas que ele está fazendo.
Sim. E rápido, né?
E rápido. Então isso é um tremendo estudo para o ator.
É uma escola incrível.
Incrível.
Uma escola. Que a dublagem também... Como dizia meu pai, que era um grande apreciador da dublagem, falava, dublagem é o novo rádio, né? Porque o rádio foi uma grande escola. Ele mesmo falava, tudo que eu sei, tudo que vocês viram na TV eu fazendo por 50 anos, eu aprendi no rádio.
Incrível, né?
Talvez se eu não tivesse feito o rádio, eu não teria a capacidade de fazer o que eu fiz na TV. Ele sempre falava isso, né?
Uhum.
E ainda mais quando eu comecei, por exemplo, ainda tinha a galera do rádio, né? Que é os dubladores pioneiros vieram do rádio.
Muitos da dublagem.
Né? A grande maioria veio do rádio, né?
É.
E a gente gravava juntos. Você deve ter pego essa fase
peguei também, né?
Então você via ali a galera fazendo, né? Então você estava do lado dos grandes do rádio.
É.
Né? Mas mesmo assim, até hoje, continua sendo uma grande escola.
Continua. Né? O Duda Espinosa, colega nosso, faz rádio até hoje, né?
Sim. Duda é uma figura.
É.
Muita gente boa.
É, gente boníssima.
E ainda tem uma outra coisa também, as pessoas fazem umas perguntas assim. É, exemplo, como é que foi a preparação para você dublar a série tal? Foi assim, Niso, pode quinta-feira? Posso, então vem de tal hora a tal hora. Essa foi a preparação.
Mas aí você não pega o texto antes
mas você
estudar?
Não vê antes, você não estuda antes, você não vê. Fala, cara, imagina se todo filme que a gente for dublar, você for ver antes. Você não faz mais nada na vida.
É.
Né?
É, teria que ser um outro sistema. Isso é uma coisa que até tem começado a rolar de novo, né? Que hoje em dia isso é praticamente impossível pela questão do contrato de sigilo, né? Que a gente não pode levar nada para casa porque pode vazar. Então, assim, a gente ainda tem esse impedimento. Agora estão pensando em fazer, em alguns casos, pegar alguns filmes que sejam mais... um lançamento maior e juntar os dubladores e fazer uma sessão para os dubladores verem o filme antes, uma vez. Para depois já dublar, pelo menos, sabendo. Já aconteceu isso com uma colega que fez isso numa série. Acho que não vou falar, porque não sei se isso é... Mas, assim, uma série
não fala, não.
De sucesso que teve aí. E ela fez isso. O diretor, e assim, autorizado pela empresa, marcaram um dia para ela, que seria a protagonista, e assistiu tudo. E para ela, ela falou que fez toda a diferença.
Porque não, mas faz,
quando
cara.
Foi dublar, ela já sabia o que ia acontecer depois. Então, ela não ia descobrindo. Porque a gente fica, o dublador em geral, assim, é descobrindo o personagem a cada hora.
É, você vai e faz.
Vai e faz, né?
Não tem esse papo de laboratório, você chegar e discutir com o diretor.
Laboratório, né? Só se for que você fez o exame de sangue antes e foi pra lá.
É, Exatamente, né? Chegar lá em jejum vai ser um problema. Não, mas assim, você não discute com o diretor, vocês não debatem. Não, cara.
Às vezes... Até conta, né, a história, para você saber o que acontece.
Não, e hoje em dia, cara, eu cansei de dirigir, você nem vê o filme, né? Mas tem muitos filmes agora, muitas situações.
Até lá.
Não, diretor, você não viu o filme antes. Cara. Porque agora tem uma função, você sabe, pô, que é o escalador.
É.
Então o diretor, ele não escala mais o elenco.
Isso é uma coisa estranha, né?
E você não vê o filme antes, cara.
É.
Isso é foda. O diretor...
Mas isso é uma coisa, uma opção ou não? Porque eu não dirijo, então estou fazendo realmente.
Cara, eu acho não uma opção da empresa, né?
A pessoa da empresa fala assim: não, você não vai ver o filme esse.
Não, assim, você chega e fala: ó, dia tal, você entra e o filme é dirigido por 3-4 pessoas.
Cara.
Não digo um longa, assim, né? Mas essa coisa mais.
Sim, tipo uma novela,
uma coisa assim. Mas uma série, assim, coisas mais comerciais, vamos dizer. Né?
Que doideira, né?
E aí são 3-4 diretores, ou seja, você não tem uma. Uniformidade de direção.
É.
E você tá ali sem ter ideia do que esteja acontecendo. É muito industrial, né, cara? A gente faz milagre, viu?
Muito.
A gente faz milagre.
Eu
vou te contar.
Todo mundo, né, cara?
Todo mundo.
Desde do diretor, o dublador.
Tradutor, o cara que sofre depois também,
edita,
viu?
O tradutor, o editor, depois o mixador. Pô, todo mundo, né, que tem que entregar.
Tudo é pra
três
ontem.
Dias tem que estar pronto
o negócio. Pra
caraca.
Agora, antigamente, pelo menos, os filmes demoravam a ser dublados. Então, você muitas vezes já tinha visto o filme no cinema antes.
Tinha.
Por acaso, né? Porque às vezes o filme demorava 5-6 anos para ir para a TV.
É verdade.
Né?
Hoje, às vezes, os lançamentos são simultâneos.
É, meio que simultâneo, né? Então, pelo menos você antes poderia.
É verdade. Assistir. Não lembrava o filme. Disso.
É verdade. Né? Agora, o único caso que aconteceu comigo foi Splash, uma série em minha vida, que eu fiz o Tom Hanks, e que eu. Zé Santana que dirigiu. Eu falei: Santana, me empresta o texto aí, cara. Eu fui lá um dia antes, peguei o texto e aluguei o filme numa locadora.
Pô, legal.
Por minha conta. Você vê, já tinha sido lançado em VHS. Né? E assisti o filme com o texto, fazendo anotação. Foi a única vez.
Caramba.
E faz diferença.
Faz diferença.
Faz.
É porque às vezes, eu não sei se acontece contigo também, tô dublando o filme, começa a dublar ele. Em um determinado momento, quando você terminou, pô, vamos voltar lá naquela cena e fazer de novo aquilo lá? Porque você entendeu que aquela carga ali que você deu ali naquele começo não era o suficiente para o que chegou lá no final. Já aconteceu disso. Pô, vamos refazer aquele início lá.
E o diretor, não.
Precisa não.
Tá
precisa
ótimo.
Não. Eu sou meio chato com algumas coisas assim.
Eu tenho que viajar hoje, não sei o quê. Eu tenho que né?
O cara não gosta nem de ouvir isso. Né? Pô, fazer aquele pedacinho. Se torna um problema, né? O cara fala, cara,
tá feio,
não vou mais escalar esse dublador não, que ele quer fazer de novo.
Não, mas às vezes queima um pouco mesmo o filme de cara que é preciosista demais, que quer fazer um negócio, né?
Não precisa ser exagerado, né?
Sim.
Mas às vezes você descobre que o começo lá do filme...
Fala, pô, cara, foi dar nisso aqui?
É.
Pô, então lá atrás ficaria melhor se...
Já tivesse alguma mostra daquele caminho que você ia fazer ali, né?
Aham. Uhum. É. Qual foi o personagem assim, que você mais curtiu fazer dublagem?
Nossa, essa é uma pergunta...
É difícil, né?
É difícil,
que
cara,
você lembre, porque é muita coisa,
cara,
né?
Cara, eu acho que assim, por um conjunto... Se você for falar assim de personagem mais icônico, é o Donald, né?
Sim.
Mas se for falar assim, tipo assim, um filme... É, por exemplo, Corcunda de Notre Dame. Um puta de um musical, as músicas
aqueles filmes
lindas,
que ficam,
né?
Pra
ficam,
vida,
né? Então assim, Corcunda de Notre Dame eu tenho guardado assim... Um carinho gigantesco, né? Que eu fiz o Clopin. As músicas eram difíceis de cantar.
Você ganhou de mim esse teste. Eu fiz teste pro Clopin.
Ah, você fez?
Foi.
Olha, tá vendo? Pô, foi mal. Acabou o podcast agora.
Te esquecido disso,
esquecido.
Cara. Senão...
Por que eu fui falar nisso?
Que eu chamei? Clopin era um grande personagem, amigo, um Arlequim, né?
Ele era o narrador
da ali, né?
E as músicas eram dificílimas, tinha um rezão ali, difícil pra caramba.
Difícil mesmo.
Ralei peito.
Som,
Marcelo
som,
Coutinho.
Som de Notre Dame. Acho que eu perdi aí. Naquela última nota do.
Ali era difícil, era difícil.
Eu sei.
Pra quem canta muito, era difícil ali. Realmente era brabo. Então, essa eu guardo. Muito carinho. E Mulan também, cara. Que Mulan é um negócio que já tem 30 anos e as pessoas falam como se esse filme tivesse passado semana passada. Como se transformou.
São obras, né, cara?
É.
São obras.
É. E você fazer o Shang, que é o protagonista da história ali, o chefe dos guerreiros e tal. Pô, é sensacional. Então...
É Mulan. Engraçado, não é um filme assim que me... Termos de pá, filme da Disney, né?
Uhum.
Que achei meio frio, assim, mas é uma obra-prima, cara.
Cara, as pessoas falam. Eu acho que esse é um dos que mais falam. Mulan. Qualquer lugar que eu vou, nego, tem que cantar. Vamos à batalha, guerrear. Uhum. Todo mundo. Vencer. Todo mundo quer cantar junto. Um negócio. Seremos rápidos como. Bom, aí todo mundo canta. Vou vencer. Que é a grande história dessa. Que é, a letra é. Um homem ser. Be a man. O original, né?
Uhum.
Só que. Homem ser, todo mundo entende que é vou vencer.
Sei, sei.
Aí virou vou vencer.
Meio trocando de biquíni sem parar.
Exatamente.
Né?
Então tem essa polêmica sensacional. Eu falei, não, deixa vou vencer, que já virou do povo.
Já ficou, já. Ninguém vai conferir mesmo, né?
Ninguém vai pegar, mas não tem mais libreto, não tem mais papel.
É,
agora
é.
Você olha o Spotify, pô, bota lá a música e ninguém mais lê, mas é. Antigamente os LPs, né? Você abria,
sim,
a capa,
sim,
tinha toda uma história, né? Porra, não tem ninguém mais lê.
É
mais
o romantismo, né, nesse sentido. Você fez o Megamente também, né?
Megamente também.
Megamente é um
muito
filmaço.
Forte. É. Esse eu levei pau. Foi demorado pra fazer. Porque é um personagem que é muito neurótico e ele
muito
tem
rápido,
muitas camadas,
né?
Muda muito. Além de fazer, ele tem um reloginho que ele vai mudando. Personagem vai se transformando em outros. Eu fazia também os outros todos, né? Que
sim,
ele fazia. E aí, então, essas mudanças muito rápidas de inflexão, assim, né? É, foi bem difícil.
Dublagem, por mais prática que você seja, a gente sempre se fode em alguma coisa,
cara,
né?
Cara, quando é
porque
assim...
Porque tem uns trabalhos assim, cara, que... É. Nossa senhora, de...
É.
Né?
É.
Não, e uma que... obra dessa magnitude, cara, tem que ficar igual ao original.
Tem.
Os caras têm razão.
Ficar. Tem que ficar. É.
Os caras têm razão, pô. Né?
Eu também sou bem cri-cri de fazer o... Eu gosto, sim, de fazer o que é o no original ali também.
Sim, o Garcia Júnior dirigindo, um Mala dirigindo. Né?
É, eu, mas o Megamente é DreamWorks.
Sim, ah, mas você tá com Mulan e tal, assim. Corcunda, né?
É, exatamente.
Pô, mas ele tem que ser, cara. Ele tem que ser chato. O cara tem que ser...
Senão
o cara,
não fica
o cara
bom.
Tem a máquina da Disney por trás, cara. E tem que ficar igual.
É.
Não,
é.
Uma, eu acho uma que obra esse, de uma magnitude dessa...
Isso eu acho que é o que faz a diferença dela ser a Disney,
lógico.
Né?
Exatamente.
Até, todos os projetos que tem, assim... Eu, há pouco tempo fiz o Encanto, né?
Uhum.
Fiz o tio Félix lá, que todo mundo... Não falamos do Bruno, que isso aí pegou também no ouvido das pessoas, todo mundo... Bateu a Billboard da Frozen nas primeiras semanas que lançou. Eu nem imaginava que esse filme fosse fazer esse estrondo todo e
tem
virou.
Muita coisa que a gente faz que a gente não tem ideia, né?
É.
De onde vai parar aquilo, né?
É impressionante. E às vezes você tá dublando e fala, caraca, isso vai ser um estouro.
Nada, né? Acontece nada.
Não tem,
acontece muito isso.
É, a gente não tem nenhum controle sobre isso.
Agora, curioso é que a dublagem é uma demanda tão grande coisa que a gente faz, que é que vão perguntar, né? Ah, você falou aí, né, Corcunda de Notre Dame, Mulan, que são coisas, né? Pá, que tu... Agora, como tem coisa boa que a gente faz, que tu passa, né? Exemplo, você faz às vezes um convidado num episódio de uma série, Law and Order, dessas assim, Cold Case.
Que é uma,
né,
grande participação. E o ator que faz
não,
lá é um puta ator.
Puta ator, fazendo um vilão do caralho, e você fez ali... Acabou. E às vezes pode ter sido ali o melhor trabalho da sua carreira, né?
É. Tem muito isso, a dublagem.
Não é verdade?
Eu acho que isso até é uma coisa legal da dublagem, é uma coisa meio mais democrática, né? Assim, porque às vezes, assim, quando o ator fazendo no teatro, por exemplo, ou na televisão mais ainda, né? Que é mais estigmatizante ainda, pô, você fala, só pode fazer aquele personagem se você tiver aquela característica física.
Sim.
Né? Um, sim, tipo de atuação que os caras já sabem que atua. A dublagem, ela é democrática nisso, porque ela te coloca a possibilidade de você não tá vendo a tua cara, não tá vendo. É a tua voz. Então, às vezes, você cabe num personagem ali que, teoricamente, jamais te dariam pra fazer ou no cinema, ou no stream, ou na televisão.
Exatamente,
ou...
exatamente.
E você faz ali. E é super bom, porque a tua voz cabe bem e você vê o cara ali falando, parece que você tá vendo o cara falar em português. Então,
A dublagem boa, ela é invisível, né?
É.
Ela tem que ser, você tem que esquecer que é dublagem.
Exatamente.
Né? Não, e te leva personagens a mundos. Que você chama... Quando vão te chamar pra você fazer um detetive da polícia de Nova York?
É.
Nunca.
Nunca.
Né?
Já
não, pode ser, mas, cara, uma chance em mil, né? Em 2000,
ou
sei
um
lá.
Goblin, né? Numa floresta.
Você vai fazer o Senhor dos Anéis, fazer um Hobbit.
É.
Né?
Um urso, jamais, né? Só se fosse uma peça infantil de cabeção.
Que merda, né?
Que
ou, cabeção não é nada, pior é aquela que tu fica com a cara de fora, né? Que bota aquela touca de pelo.
Graças a Deus eu não passei por isso, cara.
Te paga muito mico.
Mas os atores passam muito por isso.
Te paga muito mico, cara.
É.
Quando eu fazia, eu já contei aqui, quando eu fazia Civelu, com a Sininha, que era...
Sim, da Lupe.
Sininha, Vera e Lupe, que era um grupo de teatro pra festa de aniversário. Isso em 80 eu fazia.
Que uma dominou ali o mercado, né, cara?
Do caralho, incrível. Não, dominava, bicho. Dominava o mercado de festa de infantil. Festa infantil. E era alto nível. Era, porra, era texto original, tinha texto original e bem ensaiado, com música, com... Mas era um perrengue, velho. Era fazendo playground, trocando de roupa em banheiro de playground. Eu fazia um pato, bicho.
Coisa de cara.
Era de máscara, pelo menos. Uma máscara inteira. Uma bicho, aquela máscara de papelão que fazia um eco do cacete. Sim. Aí vem criança te puxar teu negócio e tal. Mas uma escola sensacional, cara. É. Assim, tipo assim, ok, festa, já vivi. Né? Festa infantil.
Festa infantil. Né? Criança dando aquele bico na canela.
Dando bico na canela e tal. E o dono da festa não pode falar nada e tal. Às vezes é porteiro te tratando mal, porque você tem que trocar a roupa no banheiro do né?
Que situação, né, cara?
Você comatou tomando esporro de porteiro, velho. Pô, era.
Uma humilhação total, né?
Mas voltando à dublagem, qual foi a pior coisa que você falou na minha... Qual foi a pior coisa? Que a gente faz muita coisa ruim em dublagem. Não só no sentido de qualidade, que tem muita gente que fala assim, ah, eu quero fazer dublagem, eu quero fazer anime, eu quero fazer as grandes séries. Você vai fazer.
É.
Mas tem muita coisa ruim que a gente faz.
Eu acho que assim...
Qual foi o teu pior trabalho? Aquele que você sentiu vontade de se esconder debaixo da cama?
Cara, não sei se isso exatamente, mas eu tive a sensação de umas novelas que às vezes a gente faz que não são pro Brasil. Elas são para Angola.
Sim.
E aí a gente tem sempre uma orientação para que a gente fale todos os R's. Então, então você tem que falar um português que não é o que a gente fala.
Para o então, pessoal poder entender lá.
Para o pessoal poder entender. E também tem uma questão até de que eles falam, porque se o cara se exaltar na novela e ele de repente começar a falar muito para cima, que você segure. Mesmo o cara tanto falando, porque o povo angolano, a cultura deles não tem uma boa receptividade para uma pessoa muito que fala muito para cima exaltada.
Pô, então, mas o cara tá a cara dele tá aqui, né?
Pois é. Então você entende? Acho que talvez a sensação que eu mais tive de desconforto para fazer talvez seja esse tipo de novela. Você tem que ir contra uma coisa que você tá vendo. Contra uma naturalidade de você falar as palavras naturalmente, você começa a botar muitos R's e P's e passos,
pra isso
ficar natural.
Fica falso.
Fica falso.
Isso é muito
então, acho
chato,
que essa
cara.
Sensação é, que eu me lembro assim é mais complicada quando tive que fazer esses.
Isso é muito chato. E acontece muito, né? Quando te escalam muitas vezes, independente se. Às vezes projetos pra cá mesmo, te escalam errado, pra você fazer uma coisa que não tem nada a ver contigo, com a tua voz.
Uhum.
E às vezes você tem que fazer.
Nossa,
e quando é sério, às vezes são personagens. Você faz um desenho animado.
Aí cabe tudo.
Beleza, aí tudo bem você fazer uma coisa caricata. É. Agora, às vezes um filme já me chamaram pra fazer um filme sério, cara. O personagem é sério, um bom ator, denso. Cara de 70 anos, eu com essa voz aqui que eu tenho.
Aí é complicado.
E aí, porra,
tem que
fica
levantar pra baixo.
E fica falso, né, cara? E você não tem muito como defender a dublagem nessa hora, né?
Não tem, né? Não tem. Essa escalação é fundamental.
Eu tenho um filme que eu fiz, cara, que é o filmaço, A Fortaleza, não sei se você lembra.
A Fortaleza.
Não é com Christopher Lambert, não. Era de uns garotos que iam pra uma excursão com uma professora numa cabana lá na montanha nos Estados Unidos, aí chegam uns bandidos de máscaras, Papai Noel,
sim,
lembra?
Tipo um filme meio Sessão da Tarde.
Assim, tenso. E sequestram eles. Então é um filme pesado, um filmaço, né? Me botaram pra fazer um moleque de 13 anos, beleza. Na época que não tinha criança fazendo dublagem, né?
Uhum.
Que os adultos faziam voz de criança. Ok, 13 anos pra mim, eu digo, 20 e pouco, beleza. Né? Mandava um Presto ali, mandava um Willy Cat. Tava tudo certo. Daqui a pouco me botaram pra fazer no mesmo filme, um de 7. E eu só tenho uma voz de criança, né? Eu sou um cara muito versátil, mas peraí. E o pior, teve uma hora que um contracenava com o outro.
Ah, não brinca.
Trabalho porco, né?
Caraca, mas não tinha nem como botar um outro cara pra fazer?
Tinha, mas é porco. Trabalho porco.
Que isso? Aí não tem. Aí credibilidade zero, né?
Bicho, aí fica foda de você, né?
Isso acho que estigmatizou muito a dublagem mal, né? Que agora a dublagem tá trend, né? Todo mundo
tá no mainstream.
Dublador,
né? Tal. Agora a dublagem atingiu um nível de
E pô, você vê pelos cinemas, né? Assim, antigamente você procurava uma salinha que tivesse dublado.
Não, antigamente, cara,
hoje não, ao contrário.
Só se dublava pra cinema os filmes da Disney. Você tinha que fazer três longas para cinema no ano.
É.
Era um filme da Disney, um filme da, sei lá, da Universal, os filmes infantis.
É.
Né?
Exatamente.
Só. Hoje em dia, tudo. Cara, hoje faz tudo,
tudo é,
né,
dublado, e às vezes você não encontra nem uma sala, um horário normal, sem ser dublado.
É verdade. Ah,
você quer ver legendado. Ah, tem aquele horário lá, 17h45 ou 22h40. Durante o dia, tudo dublado.
Uhum.
Então, isso é uma quebra de paradigma muito bacana.
Não,
né?
Mudou muito. Quando, assim, quando eu comecei, acho que você também. Dublagem era uma coisa obscura, né?
Obscura e mal vista.
Mal vista,
as
inclusive,
pessoas falavam, ih, dublagem,
inclusive,
né?
Pelo meio, né?
Pelo meio.
Pelo meio artístico, né?
É.
Era uma coisa menor.
É, zoável, né?
É.
As pessoas zoavam. É. Ah, você que fala aqueles negócios assim, então, rapazes,
na
por Capes aqui.
Mordo, né?
É, era zoado, porque tinha uma razão também, né?
Porque
ninguém inventou isso. Isso não acontecia mesmo.
É, porque no início da dublagem. É, os filmes antigos, se você vê uns filmes antigos, aqueles filmes Casablanca, o americano, ele falava muito assim, né?
E o cara pegava a voz...
É, ele tinha, falava meio anasalado e tinha essa coisa. O americano, ele fala assim, hein? O americano, ele tem esse jeito de falar.
Yeah. Né? You know what I mean?
Yeah. É, exatamente. Ele fala meio cantado, né? E o cara ia no som, ele ia desse jeito, né? Então ficava essa coisa meio assim, né?
Exatamente.
Ora, vamos, você, né?
Exatamente.
E aí... Mas isso é uma coisa antiga também.
É.
Aí, com o tempo, os filmes também foram modernizando e a dublagem foi acompanhando, né? Mas demorou um pouco essa evolução também.
Eu acho que demorou muito.
Porque... Nos anos 80 ainda tinha muito essa galera do início da dublagem, da Cinecastro, da IC, que trazia essa bagagem da dublagem zona.
Eu acho que até hoje ainda tem, muito pouco, mas ainda percebo um ou outro caso assim que ainda vai, porque eu acho que a dificuldade é exatamente essa que você falou. O cara se desvencilhar dele, tá? Porque muita gente não sabe que você dubla ouvindo inglês o
você
tempo
tá
inteiro.
Você tá com um som em inglês no ouvido.
Então o cara tá te empurrando, né? O cara...
Tá.
What are you doing, man?
Se você for na dele, você...
O que você tá fazendo, cara? Uh-huh. Pra você falar isso, é... teoricamente seria fácil, porque você tá ouvindo, é uma influência muito grande, né? Então,
exatamente.
Às vezes...
Não, e com a pressa, né?
Tem que fazer, vambora, vai, próximo loop,
exatamente.
Próximo loop.
Exatamente.
O cara pode cair nessa casca de banana fácil, né? Mas eu acho que a preocupação hoje em dia é muito maior de todos os lados, né? Do ator que tá fazendo e do diretor também. Ah, não, vamos de novo aí, que isso aí deu uma cantadinha e tal.
Uh-huh.
Aí vai resolvendo, né? E eu acho que até a facilidade de hoje em dia você poder fazer em pedacinhos, né? Que não tinha na época, a gente fazia a bancada, você fazia uma cena junto. Se você errasse, tinha que voltar do início. Todo mundo dublava junto.
Sim.
Então, algum errava aquela cena, tinha que voltar. Hoje em dia, não. Você errou, vai do meio da fala, vai da respiração.
Não, e o próprio tecnologia, né?
É,
ajuda. Quando eu comecei, era 16 milímetros, cara.
Não sei
se você pegou.
Eu nem te peguei, aí eu não peguei.
16 milímetros. Então, cara, e errou no início, não tinha esse negócio de volta, não. Ficava aquele... Isso chama loop, né?
É,
ficava
a volta
aquela
inteira
porra,
do... Volta,
passando em loop, errou, tem que assistir tudo pra não...
Passar de novo.
Começar do início, né? Era outro lance.
É.
Mas modernizou bem, acho que a própria renovação do elenco, né?
É.
Né? Começou uma galera mais jovem, né?
A própria,
a dublagem de São Paulo, que era mais caretona.
Também
até
mudou
muito. A época da BKS, você vê hoje, é tudo igual, pô.
É
nível de modernidade, de jeito de falar e tal.
É.
Agora, o que eu acho é que as vozes estão muito iguais, né, cara?
Eu tenho percebido isso também.
Perdeu um pouco a personalidade, eu acho, das vozes, né?
É, eu acho que talvez a gente esteja vivendo um momento dessa busca da naturalidade,
sim,
mas isso pode correr no erro da naturalidade ficar flat, né? Eu vou falar natural, não posso gritar, não posso falar muito, mas aí fica tudo meio assim e tal. Porque
eu acho as vozes assim muito parecidas, né?
É. Você diz de timbres ou de interpretação?
É, de timbres de voz, de timbre, exatamente.
Uhum.
Né?
Será que isso não é porque a gente também tem muito maior quantidade agora com streaming e tal, então a gente tem muita incidência de vozes parecidas no próprio original mesmo, entendeu?
É, pode ser.
Talvez.
É, tem um fenômeno aí que eu acho que rolou. Porque antigamente eu acho que as vozes tinham mais personalidade. Você identificava mais.
É, tem,
também tinha menos gente, né?
É, pois é.
Entendeu? Então ficava... Tinha esse estigma, né? Pô, dublagem sempre as mesmas vozes, cara.
É.
Porra, não.
Hoje eu acho que tem até uma certa... Eu ouço isso de alguns diretores que tem até uma certa dificuldade de... Porque como tem muito stream...
Ah, você
tempo,
não conhece mais ninguém, né?
É, você conhece mais ninguém e às vezes pra escalar...
Agora?
Também. Escalar pessoas diferentes, né? Pra acabar não incorrendo naquela coisa. Pô, faz essa série aqui. Ah, tem esse aqui também, tem esse aqui também, tem esse aqui também. Aí você vai num dia e faz várias séries, né? Ao mesmo tempo. Tem estúdio que você vai e você acaba um produto aqui, fecha aquilo, aí abre outro. Ó, aproveita, então faz agora personagens nesse aqui. Pum, aí você vai, faz umas pontinhas aqui e outra ali. Então, quando você vai ver, tem uma porrada de gente fazendo realmente ao mesmo tempo várias séries e vários filmes, porque o tempo obriga o cara também, que tem várias produções abertas no estúdio fazendo, utilizarem os dubladores também que vão, né? Dando dobras, né? E fazendo... Uhum. Pagando outras novas produções, né? Não... E essa é legal pro dublador, que ele chega lá também, dubla, sei lá, de 9 horas da manhã até meio-dia, mas ele sai de lá, não saiu com 3 horas, ele saiu com 6, 7 horas.
É, porque cada projeto paga separado.
Paga, né? Separado. Então isso é legal pro cara que vai trabalhar, porque ele recebe mais num tempo menor ali, mas talvez isso acabe, né, criando também muitos projetos as mesmas vozes ali, sempre meio que presentes nos papéis secundários, né?
Sim.
Talvez, né? Não sei. É, eu tô tentando aqui...
É, a gente vai falando aqui, vai tentando, né?
É.
Entender uma coisa que...
Não tem muita explicação, mas que tá acontecendo, tá? Eu também percebo isso.
É, eu noto isso.
É.
Eu noto. Você prefere gravar todo mundo junto ou você separado?
Cara, agora eu já me adaptei totalmente ao separado. Assim.
É, eu acho que tem um romantismo, né? Porque tudo que é do passado, a gente romantiza, né?
É.
Tem gente que fala assim, nossa, devia ser mágico aquele pátio da Herbert
Richards. Era mesmo, né? Mas na época que a gente vivia, era muito legal.
Não, era
legal.
Mas
hoje em dia já
era legal.
Já
mas, por exemplo, eu acho muito, devia ser muito mágico aquele pátio, aquela sala de espera da Herbert Richards. Não era, né?
Tinha
um clima meio pesadão ali, o novo ameaçava muito, né?
É.
Era um mercado muito menor, feito por muito menos gente. E, cara, chegava ali uma pessoa nova, era concorrência. Era uma pessoa ali que veio aqui para tirar o nosso lugar, né?
Tinha isso.
Então,
né?
Eu sofri bastante com isso no início. Depois eu consegui meu lugar lá e comecei a fazer amizades e tal, beleza. Mas no início foi foda, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que o junto era legal, assim. Você aprendia mais, né?
É.
Você via os grandes
que já
fazendo.
Sabia fazer,
E saía todo mundo para almoçar e tal.
É, tinha isso, né? O contato era mais assim, tipo...
Então, socialmente,
a Herbert Richards, pelo menos no período que eu fui contratado lá, eu tive muito essa sensação de você trabalhar numa fábrica mesmo, né?
É.
Você entrava lá e batia o seu ponto, tinha seu plano de saúde, sua carteira assinada.
Herbert era carteira assinada.
Benefícios... É. Que o trabalhador de CLT tem, e que isso não existe mais hoje em dia, né?
Não.
Quem está começando hoje em dia, que saiba que isso não existe mais, todo mundo tem que ser PJ hoje em dia.
É isso que eu ia dizer, ó, vai começar na dublagem, tem que ter uma firma de produções artísticas para emitir nota.
É, porque todo mundo só trabalha com PJ hoje em dia, a famosa pejotização, né?
Exatamente.
Que rola em todos os lugares. Mas tem isso, né? Tem
mas
isso
eu prefiro sozinho. Cara, eu também, como você falou, acostumou, né?
É.
Mas eu acho que é melhor, para o diretor. Ele foca, mas lembra, cara, 6 no estúdio?
Pô, loucura.
E o diretor tem que olhar para 6 bocas?
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, cara. Nesse mesmo ritmo que se faz hoje.
É, loucura. Né? Acho que pro diretor devia ser muito.
O diretor, ele foca mais, eu acho que a gente foca mais também. E você vai no seu ritmo, né?
É.
Porque uma coisa que era chata era isso. Você queria. Eu, pelo menos, vejo uma e gravo,
Eu também.
Pra eu ver a segunda vez tem que ser muito complicado.
Não.
Sabe? Aí o outro quer ver de novo.
É.
Né?
Você vai no seu tempo.
Eu já
e às vezes,
um cara
quando
quer
é uma série
uma?
Que você já faz um cara naquela série há muito tempo, você já conhece os tempos dele,
sabe
como ele fala, já tá conhecendo bem, às vezes essa coisa do ritmo, você vai fazendo um ritmo. Eu, por exemplo, eu não faço o varalzão, né? O varal é o quê? O cara bota uma página, ensaia uma página, ensaia outra página inteira, às vezes até 3, e aí depois faz a cena inteira. Eu faço só pedacinhos. Eu faço uma fala, mato aquela fala. Vou para a próxima, tum. Meu ritmo, eu prefiro fazer fala por fala. Então, vou muito... Para mim, é muito mais rápido e eu consigo me concentrar mais naquele pedacinho.
Sim.
Aí, de repente, uma outra pessoa que você está fazendo junto... Ah, não, vamos ensaiar a cena inteira aqui. Putz, aí você já... Putz, eu prefiro fazer...
Aí você já quer gravar? Deixa eu ver mais uma vezinha.
É.
Vai lá.
Então, nesse ponto... Tinha que entrar num consenso, né? Você fazendo separado o teu, você faz no teu tempo.
Exatamente.
Sua...
Exatamente.
E eu gosto muito de ver o original. Então, na verdade, se alguém estiver fazendo do meu lado, na verdade, eu não estou nem ouvindo a pessoa que está falando. Eu estou ouvindo que o cara está lá interpretando no inglês mesmo. Então, quem estiver falando, eu não vou virar como se eu estivesse interpretando com a pessoa. Né? Se eu estiver aqui fazendo uma cena e você estiver falando comigo... No teatro, no cinema, a gente está se olhando.
Exatamente. Está contracenando.
Contracenando.
Pessoa, né?
Se eu estou dublando uma coisa que é ali numa tela, eu tenho que olhar uma boca. Para que, que vai servir para mim? Você está do meu lado, se eu não vou nem poder te olhar, eu não vou poder. Acho que isso ia até dar uma.
Você não está contracenando.
Não está contracenando. É. Então, eu sou muito focado na imagem. Então, se eu estou sozinho, focado no cara que eu estou dublando, acho que o resultado para mim funciona muito melhor do que eu estar pensando em qualquer coisa que está na minha volta, não sei.
É, desconcentra mais também, né?
É.
Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, cara, a primeira vez que você for assistir a cena, ouve, não fala em cima. Tem um pessoal que tem esse vício, né?
É.
Já passa a primeira. Chefe, não,
chefe,
não.
Chefe, não.
Ouve, marca. É. Às vezes você não precisa nem ver a segunda.
É, você já entendeu e marcou. É.
Mas você tem que ouvir o que primeira. O cara tá fazendo, pô.
É.
Né?
É, senão,
pra respeitar o original.
Recebendo um espírito e tal. Nunca vi o filme, aí de repente já sai falando.
Pois é, pô. Ouve o que o cara tá te entregando. Porque você vai em cima do que o ator original tá te entregando.
É.
Né?
É.
E porque, porra, cara, já é um ritmo, né, frenético. E outra coisa também, o live action é complicado, né? Porque você, por mais que você seja bom, né? Você seja fazendo um trabalho de excelência, você está adulterando uma obra. Para pra pensar.
É.
Né? Porque o ator original, ele teve lá, tem lá o jeito dele falar e tal. E você vai ter que colocar o seu molho, porque senão deixa de ser um trabalho artístico.
Então, mas tem que respeitar o que o cara fez lá.
Respeitando
o
original, mas você está, de uma certa forma, adulterando a obra. Por melhor que seja o seu trabalho. Às vezes fica até melhor, né?
É.
A dublagem muitas vezes melhora o original. Né?
Mas a animação, por exemplo,
mas
é um caso.
Mas você está adulterando.
Né? Você vê uma animação não dublada, hoje em dia é praticamente impossível, né?
Sim, sim. Mas a animação já é feito para botar a voz, é diferente, né?
É.
A dublagem, ela cai mais de uma forma mais... como é que eu vou dizer? Cai melhor ali, porque realmente é uma coisa feita para se colocar a voz.
É, já o ator mesmo...
O filme com o ator, não.
É.
Né?
É verdade.
E tu pega filme oriental, né, velho?
Nossa.
Puta que pariu, cara.
Hoje em dia eu tô fazendo novela turca agora.
Turca, bicho?
Você não tem a menor ideia do que o cara tá falando.
Isso é um problema. Isso é muito ruim. Você não fala, deixa eu ouvir o original pra ver o texto aqui. Não, isso é que é foda.
Não, é impossível.
Mas o turco, pelo menos, ele divide igual a gente.
É.
Ele vai mais ou menos no mesmo ritmo e dá... O oriental, ele dá umas pausas, velho.
É, aqui não existe pra gente. É. Não, e coreano também é muito ruim.
Não, ele abre quatro vezes a boca pra dizer não, né?
É, exato. Hoje em dia a gente leva mais pedrada, né?
É.
Antigamente a gente dublava em inglês.
Era só inglês, uma
francês,
vez outro espanhol.
Francês, raríssimo espanhol também. Novela mexicana. Mas hoje em dia, né, aumentou muito esse mercado.
Globalizou, né, cara? Aí vem sérvio.
É.
Vem, porra, muita
coisa. Pô, eu dublei até português de Portugal outro dia.
Eu fiz uma novela em português. É. Uma novela portuguesa.
Foi o quê? A Sinergia?
Foi.
É. Então é a mesma novela.
Era Ouro Branco, era Ouro Verde, né?
Ouro Verde, é.
Aquela novela com a Silvia Pfeiffer, com...
Teve essa, mas aí depois eu fiz uma outra também, que era numa escola, assim, uma história que se passava numa escola.
E que é a coisa mais difícil. As pessoas perguntam qual é a língua mais difícil do original pra você dublar.
Português. Português, também acho.
Porque o inglês, o coreano, que seja, a pessoa sabe que é dublado.
É.
E você tem uma liberdade ali de o cara falar help, não tem o socorro, não vai caber nunca ali. Né? Então o cara vê que é inglês e você vai meter um socorro ali.
Cai, beleza.
E o cara entende. Tá vendo em casa, ele sabe, né? É. Agora, português é sílaba por sílaba, né, cara?
É muito difícil. O português de Portugal tem algumas coisas que são diferentes.
Tem.
Por mais que seja português, né?
E aí,
quando tem isso, você vem com aquela boca certinha, igualzinha, e entra uma palavra que você tem que mudar, porque não, ela tem que ser traduzida, né?
Meia é peuga, né?
Né? Tipo isso.
Peuga, meia, não encaixa.
Não encaixa.
Né?
Aí fica mais claro ainda que o... Ah, opa, é dublado.
Porra, peraí.
É dublado.
E é dublado.
Até agora eu não tinha visto, agora que eu peguei.
E é dublado. Cara, eu lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu notei que era dublado. Lembra aquela série Terra de Gigantes?
Nossa,
Terra
demais.
De Gigantes.
Chegava da escola, queria ver direto.
Era dublado na IC, né? Aquela dublagem clássica da IC, São Paulo, né? Eu falei... Engraçado, cara. Eles estão falando ali embaixo, é diferente do que sai a voz em português, né? Isso eu devia ter 6 anos, cara.
Caramba.
E o meu pai falou, isso aí chama dublagem. Porque esse filme é americano, então eles contratam atores para fazer a versão em português para você poder entender. Se fosse em inglês, você não ia entender nada. Foi ali que eu aprendi o que era dublagem.
Tem isso.
Louco, né?
É porque a gente não entende que é dublado.
É, quando é criança, sim.
Né? Nem imagina.
É.
Eu acho que eu nunca tive essa quebra, né? Porque eu não dublei cedo, já era adulto e...
É, mas eu comecei também, eu tinha 19 anos, já era
mas
adulto.
Mas aí você tinha um pai que pôde te chegar e falar ali sobre a coisa, né?
É, mas mesmo assim, um dia você descobriu que era dublado, pô.
Ah, sim, mas não criança.
Aham. Uh-huh.
Não criança mesmo.
É engraçado, assim, eu tive essa percepção eu não tive. Criança. Eu via que a boca mexia diferente embaixo. Por Melly, Terra Gigante era dublagem, aquela dublagem zona clássica boa,
é,
né?
Boa, é.
IC, porra, né?
É. Era. Era. Tinha algumas séries, né? Tinha aquela do Elo Tinha. Perdido também, que era da mesma época também.
Era
tinha
o Tchaka, né?
É.
Tinha
o.
Tinha Terra Gigante, Túnel do Tempo.
Túnel do Tempo. Né? Nossa, como eu lembro eles passando embaixo do carro pequenininhos. Assim.
Perdidos no Espaço, né?
Nossa, isso aí era clássico.
Muito bom.
Essa
cara.
Era demais.
O Borges de Barros fazendo o Dr. Smith.
Dr. Smith.
Aquela coisa, né? Sua gata vai ver, né?
É, demais, né, cara?
Esse era melhor. Um caso que era melhor que o original.
Eu também acho. Também acho. Também acho.
Dr. Smith.
É. Engraçado, acho que eu... Até ele voltou uma época, acho que cheguei até a dublar esse ator. Num filme agora, pouco tempo atrás.
Redublagem, com certeza.
Redublagem.
Redublagem é uma tristeza, né, cara?
Não, não foi o ator. O personagem, Dr. Smith, voltou.
Ah, sim. Nós fizeram um Perdido no Espaço novo.
Novo, é. Exatamente.
Aí que era eu fiz aquele atorzão, ele. Que era que o... Se o nome dele? É... Puta ator inglês.
É o... Mas ele foi uma participação pequena.
Gary Oldman.
Porque é isso. Depois virou... Ali na série, era uma mulher, né?
Ah, tá. Você fez o longa?
É. Não, fiz na série.
Ah, tá. Então não era o Gary Oldman.
Não, não era o Gary Oldman. É um cara mais novo, que eu não lembro o nome dele. Mas esse era o Dr. Smith, mas era só o começo. Depois era a Doutora Smith. É,
eles adoram fazer isso. Eu vou fazer o remake e botar o tal personagem mulher, né?
É, exatamente. Virou isso. Então eu só fiz o comecinho. Uh-huh. Eu tive o prazer, fiz o Dr. Smith.
É um puta personagem, cara. Puta personagem. Agora vem cá, me conta uma história bizarra. Dublagem tem muita história bizarra.
Bizarra?
É, história bizarra. Você não lembra de nenhuma, assim?
Caramba. Cara, não lembro uma
Enquanto
história...
você pensa, deixa eu lembrar de... Tá. Lembrar. Lembra do Carlos Marx?
Sim,
Carlinhos
claro,
Marx.
Carlinhos Marx.
Ele era muito figura, né, cara?
Sim,
Era aquele cara com 70 anos com voz jovem, né?
Uh-huh.
Que a voz não...
Nunca envelheceu.
Não envelheceu, né? É. Ele dublava o Homem-Aranha na animação, dublava o Robin no Super Amigos, fazia o Tatu. Da Ilha da Fantasia.
Da Ilha da Fantasia.
Um avião, lembra?
É, a vozinha bem agudinha.
É, exatamente. E era uma vozinha meio assim, né? Falava, tinha uma vozinha meio, né? E ele tava fazendo um dia um filme que, quando tinha umas reações, reação, pra quem não sabe, é tipo... Ah! Né? Chama de reação, né? E o tradutor botava UH quando era tipo... alguma coisa assim. UH. Ele tava falando lá, tal, daqui a pouco ele começou UH. O diretor falou, Carlinhos, UH, velho? Pelo amor de Deus, cara.
Pelo amor de Deus.
Se liga aí, né? É. Ah, não, tá. Foi regravar. Última hora.
Ah!
Que tinha um jornal no Rio chamado Última Hora. Era muito conhecido. O logo era um UH.
Não acredito, velho. Que isso, cara. Sensacional. Não, você falou agora, eu lembrei uma parecida com essa que aconteceu comigo, não foi com ninguém. Eu tava dublando uma novela mexicana e aí coisas de tradução, né? De repente veio lá, no meio do texto, os caras estavam discutindo e tal, não sei o quê. Aí tinha lá, segure seus cavalos e tal. No meio do texto, eu falei, que isso? Aí, pô, passa o original aí. Aí o cara falou, não, no meio da briga o cara falou, hold your horses, man.
É uma expressão americana, tipo, segura a onda.
Segura a onda, Pô, para com isso, né? Qualquer coisa. E o tradutor botou, segure seus cavalos.
Aí eu vi isso, cara, naquele filme Bonnie and Clyde.
Com
Warren Beatty e a Faye Dunaway. Uhum. Filme dos anos 70. Que o cara fala, ei, calma aí, segure seus cavalos.
Ah, rolou isso?
Rolou isso. E aí, dizer, cara, então você, não... aí você vê que isso tudo é a pressa. Por quê?
Aí foi ao ar.
Foi ao ar, assim, o tradutor vai num...
É, ouvi o tradutor, eu questionei e mudei.
Meio autômato, né? Que o tradutor, coitado, eu sempre defendo aqui que tem uma tradição da gente pichar, a tradução, né?
É.
Uma sessão de dublagem não é a mesma se você não falar mal da tradução.
É.
Né? Mas, pô, o trabalho que os caras têm que fazer, cara, é muito insano.
Né, cara? E com o tempo.
Não, e não tem tempo.
Traga,
nenhum.
Traduz esse livro, esse filme aí pra amanhã.
É, cara, e às vezes obras importantes, filme que vai concorrer ao Oscar, o caralho, né?
É.
Então os caras vão automático, cara. É tipo copy-paste, entendeu?
Eu acho que até manda um Google Tradutor mesmo.
É, né? Cara. É, traduzir é um trabalho difícil, cara. Eu já traduzi um trabalho bem difícil.
Faço ideia.
Trabalhoso, cara.
Pra ficar bom?
Exatamente. Aí o que acontece? O tradutor vai nessa. Aí o diretor tá ali também a moda caralho, né? Vai no... Grava. Não, vamos gravar que tem que entregar hoje.
Passa isso.
E aí o dublador também não faz ideia do... Mas também, pô, não tem um bom senso. Fala, peraí, cara.
Segure seus cavalos. É. No meio de uma coisa que não tem cavalo nenhum aí.
É, exatamente. O que que tem? Vai, estamos numa fazenda, no jockey? Que porra é essa?
O cara na cidade, ali, dentro do apartamento. Tem cavalo aqui, pô.
E aí vai, tem um checador, vai na mixagem, porque são cinco camadas, né? Que passa e aí chega na emissora, vai assim mesmo, né, cara? Isso é foda, velho.
E assim, atende. Eu acho que assim, eu tava conversando até com um convidado que foi lá no meu podcast semana passada, o Alexandre Drummond, que tem um caso que todo mundo já até virou uma polêmica, mas agora tá tudo natural, já rolou normal.
Ah, o Alexandre Drummond, ele é neto do Drummond, né?
É, neto do Drummond. Que ele falou uma coisa no meio e aquilo foi gravado, né? Que tipo, ele tava gravando e saiu um diálogo ruim, que era um diálogo ruim, a cena era ruim. E aí ele falou, porra, olha só esse diálogo de bosta, uma coisa assim.
E botaram isso.
E isso foi. Entrou isso, foi ao ar. Passou por edição, passou por mixador, passou de QC e foi. Quer dizer, pô, claro que o cara não teve a menor culpa disso, porque o cara comentou uma coisa, alguém gravou ali uma coisa que não tinha que gravar, porque o cara a gente é a gente, né? Então, às vezes, a gente, enquanto tá vendo ali o que foi feito, você comenta a coisa. Pô, olha só esse cara ali, pô. O cara gravou, botou isso, foi.
E passou pela mixagem. Passou pela mixagem. E tem checador, né? Tem checador. Existe um cargo chamado checador, que é o cara que...
Checa.
É o chato que fica checando e fica procurando defeito, né? Porque é o trabalho dele.
Todo mundo vacilou, né?
É, exatamente. Como eu falei, cinco camadas, né? Passou por cinco e...
É, inacreditável. Agora, eu acho que isso é até atribuído a essa loucura da rapidez que a gente tem que fazer. E todo mundo, né? Toda a equipe tem que ser... Veio lá da tradução, o cara tem que traduzir rápido.
Cara, é muito industrial.
O diretor tem que dirigir aquele negócio. Quando tem que escalar rápido. Quando não vem, vem tudo escalado, o cara não sabe nem quem é, vai descobrir na hora que vai dublar. Muito prazer, tudo bem? Você vai fazer o fulano. Muito doido isso. Pra isso dar certo, já é um milagre.
É um milagre, pô. E a gente ainda tem uma das melhores do mundo?
É.
Das melhores dublagens do mundo?
É.
Como se consegue, né?
E a gente conserta muita coisa. Anime, por exemplo, tá na aula, eu falo, ó, se prepara. A gente hoje é aula de anime. Olha pra imagem. Porque anime vem tudo, tem boca batendo sem ter som. Tem som batendo com a boca sem mexer.
Sim.
E vice-versa. Demais. Já é natural deles, assim. Acho que é uma preocupação que eles não têm essa coisa da animação. O tempo certinho, tá sincronizado.
Exatamente. É meio que uma tradução.
É.
Né?
E a gente tem que fazer.
Tem que fazer.
Tem que fazer ficar. Então é muito louco isso também, você dublar uma coisa. O cara abriu a boca, mas não tem no som. Então você tem que... Ah, né? Depois que entra o som...
Acontece, cara.
Acontece.
Acontece, mas coisa tudo fora.
A gente, o dublador, que tem que consertar. As pessoas não sabem disso. Mas a gente que conserta.
Você tem que se virar, porque às vezes fica um texto muito maior para o que cabe ali, ou vice-versa. Ou você tem que cortar muito. É difícil você cortar. Sem tirar o sentido. Né? E é difícil você acrescentar também.
Também.
Você tem que inventar coisa para poder caber ali. Anime é punk, cara. É bom quando ele já vem dublado em inglês, né?
É, porque você fazia em japonês...
Nossa, é terrível.
Negócio,
né?
Louco.
É terrível. Para você achar as falas também, né, cara?
É.
Para você localizar...
É que ele tem que confiar também no que tá escrito, né?
Exatamente. Deixa eu ouvir o inglês para ver se ele fala, se o sentido é esse mesmo. Não tem essa.
Deixa eu ouvir o japonês. Aí, pô, eu falei, cara... Uma vez eu falei isso com a aluna. Pô, não é possível, né? Não, ela tava dando aula. Pô, o cara vai chegar no inglês, o cara pede para ouvir. Em geral, você sabe inglês, ou a maioria das vezes, né? A espanhol também e tal. Mas você pega um japonês, pô, você não tem a menor ideia. A aluna falou, pô, mas eu falo japonês. Eu falei, pô, você é a única... Raríssimo, né? Uma pessoa falar japonês ao ponto de...
Tem um diretor aqui, o Glauco.
Ah, o Glauco é, cara.
O Glauco... Deixa eu ouvir o japonês. Porra, eu falo japonês.
Mas ele é um caso fora da...
Totalmente fora.
O que diz One Piece lá, cara. Nossa, incrível o trabalho dele. Sabe tudo, né? Sabe tudo.
Não, e anime tem uma galera doente, assim.
O One Piece tem mil episódios, cara. Como é que o cara vai dirigir um negócio que tem mil episódios? E ele sabe a série inteira, já sabe tudo que vai acontecer. E nesse caso é fundamental para um cara que escala, porque às vezes o cara já sabe que o cara vai escalar você para fazer um puta personagem, que de repente no primeiro episódio ele só fala oi. Mas ele sabe que ao longo daquela saga esse cara vai se transformar num mega personagem. Às vezes o cara não sabe disso, o cara não escala você. Aí escala, é só para uma pontinha. Daqui a pouco o cara fica gigante.
Tem uma história interessante daquela série Havaí 5.0, lembra? Teve um remake agora, mas tô falando da antiga.
Da antiga, esse remake eu fazia, que tem o cara que eu dublo lá.
Tinha um personagem que era um segurança, que era um havaiano, grandão.
Sabe, sim, cara? lembro.
E aí o diretor falou, porra, bota o fulano, cara, que é o porteiro. O cara tem um vozeirão, cara, é uma falinha só. Botaram lá o cara pra fazer. Daqui a pouco o cara virou fixo, velho.
Pô, e depois,
que
né?
trabalho.
Imagina. Fala assim.
Virou fixo
você
grande.
Você vai ali...
É, fixo grande.
É isso, cara. É isso. E no caso do Glauco é sensacional por causa disso. O cara conhece um anime, vai pro Japão.
É.
O cara, pô, sensacional.
Agora, às vezes, diretor de anime, os caras são tão apaixonados.
Em geral é isso, né?
É, eles falam assim, olha, é um vozerio. Então, o pessoal é comemorando a volta. Seria o normal ser assim. Uns guerreiros voltaram de uma missão muito importante. Então, a galera, ô, oh, que bom que vocês chegaram, parabéns e tal. Aí começa o cara, bom, é um vozerio. Os caras voltaram de um planeta onde eles lutaram com feiticeiros mutantes. E aí eles ficaram durante 3 anos fora. Tá, mas...
O que é que vai influenciar isso?
É pra falar, ô, legal que vocês voltaram, parabéns, é isso? Pô, o cara conta a história do filme inteiro.
São muito cuidadosos.
É, não, e muita paixão. Muita paixão. Então não precisa explicar isso tudo, cara.
Tem caso que realmente não vai ser, né? Não vai mudar o parabéns. Ah, não, peraí. É pro cara que veio do planeta que lutou contra os feiticeiros mutantes.
Então, exatamente.
Parabéns!
Vai mudar. É diferente. Vem cá, o teu grande ídolo da dublagem, que é o cara que te influenciou, assim.
Cara, é difícil até falar isso, mas assim, já esteve aqui no seu sofá.
Mauro Ramos.
Mauro Ramos.
Mauro Ramos é foda.
Mauro Ramos é sensacional. Pra
ele
mim.
É
teve
genial,
lá, foi assistir minha peça semana passada.
Queridão, né?
Feliz demais de encontrar ele.
Ele é muito,
muito
querido,
tempo,
cara.
Não, não, é amado por todos.
Ele é
realmente
demais.
Tem alguns, né, cara? Flores também, eu achava incrível, mas assim, não tá mais aqui, né?
É o Paulo Flores, fez o Mufasa, né?
É.
Mas o Flores, eu acho que como ator, assim, não que ele fosse ruim.
Não, ele não era como o Mauro. O Mauro
entendeu?
Mega ator.
Mas a voz do Flores, tem umas figuras assim, Flores, cara. Você pensar o Darcy Pedrosa.
Também, né?
Darcy.
É, uma voz...
Ele era aquela coisa. E ele não tinha versatilidade nenhuma.
Nenhuma, era
ele
aquilo.
Ele só fazia aquilo.
É,
né? Mas era uma voz tão carismática, tão bonita... Que superava qualquer coisa.
É, exatamente.
Não é verdade?
O Mauro, eu acho que ele junta uma voz bonita, um timbre bonito, com uma versatilidade, uma naturalidade. É muito.
É, e interpretação de...
É. E mulheres, sei lá, Mônica Rossi, Sheila Dorfman. Né? A gente fala com tantos colegas, né? Fala, ah, pô, não falou meu nome. São vários, né, assim, mas realmente. Acho que se pode um primeiro nome assim de Mauro Ramos, acho que.
No meu caso foi Monjardim, né, que foi o.
Ah, sim.
Foi o cara que foi meu. Não só por ele ter sido meu padrinho, foi o primeiro a acreditar em mim. Tudo que eu fiz na dublagem na primeira vez foi o Monja. Primeira escala, primeiro horário que eu fiz na Herbert foi o Monja. Ah, ele me apresentou ao Herbert, que me contratou na hora.
É.
Aí o primeiro fixo que eu fiz foi com ele. Primeiro legal. Convidado que eu fiz numa série foi com ele.
Bem a
primeiro
cara
protagonista
dele,
que eu fiz num longa foi com ele.
Que
né?
legal.
Ele tinha aquela paciência, ele tinha uma naturalidade incrível. Tinha aquela.
É, não, pelo amor de Deus.
O ponteiro agora deve ter ido, né?
Coitado, ele fez. Clipou
ele, o Monjardim, ele era Dercy Gonçalves da dublagem, né? Ele não fazia, ele repetia, ele não fazia nunca igual. Errou, volta, ele fazia diferente.
E dava um molho ali a coisa, né? Que era só ele, né, cara? Só ele sabia fazer
muita
isso.
Personalidade. Tinha uma época que ele tava viciado em botar peidinho, né? Então,
só o diabo era demais,
né? Ó o diabo! Ó o diabo! Compreendeu, rapaz?
Fazer salsicha como ninguém.
Compreendeu, né, você, cara? Rapaz? O salsicha dele é melhor que o original, né?
Com certeza.
Aí tava com essa mania de botar peidinho. E aí, uma temporada de uma série que ele dirigiu, e ele se escalava muito, né? Pra fazer, né? Então você viu um filme, um longa com ele, ele entrava, fazia 6 personagens, o Monja. Caralho. Aí teve um dia que chegou, cara, uma lista enorme de retakes, que em São Paulo a gente chama de refação, né? Que são falas que não deram certo, então você tem que refazer, isso acontece muito, né? Daqui a pouco uma lista enorme, veio um memorando da Globo falando assim, gostaríamos que refizesse essas falas dessa lista e que evitasse as flatulências, por favor. Ficou peido do filme inteiro. Temporada inteira de um desenho.
Sensacional isso.
Não, e tem o da Mata, né, bicho? Milton da Mata.
Fazer
o Bruce Willis.
Eu pensando nos que estão aqui agora, né?
Vera Miranda, essa galera.
Não, o da Mata... Naquela época, acho que era o cara, assim. Né?
Realmente uma voz espetacular e
sensacional.
Versátil também. Aquela voz neutra que cabe em tudo, né?
É.
Você escala qualquer
Ele podia, eu não conseguia dublar ver você, o Bruce Willis com ninguém podia mais dublar sem ele.
É verdade. Vestiu ali de uma forma...
Pra mim, o cara era... O Bruce Willis falava assim.
Você
ouviu o cara falando em inglês, ele falou, não.
É, você viu o Bruce Willis no original, você estranhava. Né?
Como cabia, né, cara? E era um excelente diretor também.
Mas aprendi muito com ele, cara.
Odiado por muitos, né? Porque não, era porque duro.
Ele era bipolar, né? Então ele tava tudo bem aqui, daqui a pouco ele virava de uma forma inacreditável. Daqui a pouco voltava a ficar legal de novo. Então ele tinha uma coisa meio...
Mas né? Comigo não posso nem falar, ele sempre foi um... Como ele gostava sempre, gostava muito de teatro, e eu sempre chegava pra dublar, tava em cartaz, né?
Uhum.
Então ele adorava bater papo comigo antes. O que você tá fazendo? Ah, tô fazendo musical tal. Adorava musical. Então acho que ele tinha uma...
É muito culto, muito...
Ele é muito culto. Gostava de falar coisas fora da dublagem.
Sim.
E como a gente tinha essa conversa muito, acho que ele curtia a minha... Gostava do meu trabalho e gostava da minha onda. Ele nunca foi indelicado comigo. Uhum. Jamais. Mas eu cheguei a ver algumas coisas.
Não, comigo teve uns episódiozinhos também, assim, de maluquice mesmo assim. Você via que era uma coisa que não dá pra você nem ficar puto, entendeu?
Uhum.
Porque virava assim uma chave, daqui a pouco virava de novo e falava, porra.
De repente até uma coisa que deveria ter examinado. Naquela época não se pensava nisso, mas talvez uma terapia, talvez fosse encontrar alguma coisa ali estranha, né? Que tivesse.
A medicação.
Uma medicação.
Coisa. talvez. Não, mas é mesmo.
Quero ser
cara.
Tão assim, né?
Tinha muito isso. Tinha muito isso.
Tomar uma ritalinazinha ali antes do.
Acho que ritalina ia ser pior, né? Tinha que tomar. ficar, imagina. mas era um gênio, ele era foda. E ele foi rádio ator mirim.
É mesmo?
Na Rádio Nacional. Ele é gênio desde molequinho.
Caramba.
Foi rádio ator mirim na Rádio Nacional, cara.
Caramba.
Rádio Nacional era Globo. Era Globo. Era Globo. Antes de existir a TV, a Rádio Nacional era um bicho. Você tá na Rádio Nacional, era...
Cara, as cantoras do rádio.
Tinha as cantoras do rádio. Tinha as radionovelas.
Radionovelas,
Ah, como eu queria ter visto isso de perto, cara.
E também, cara.
Né?
Quando eu vejo documentários, coisas assim, eu fico assim... Caramba, o que era essa época, né?
A Rádio Nacional apresenta...
Deve ser incrível isso.
Né? Devia ser.
Eu conversando com o Mário Jorge, às vezes, né, que não viveu essa época, mas ele chegou a pegar coisas mais antigas, né? De rádio ainda também.
Sim, sim.
Pô, eu fico ouvindo as histórias, acho
incrível. Eu peguei assim, também, eu fiz alguma coisa de... É outro lance, era outro mundo, era outro...
Puta escola mesmo, né?
Porra! Sensacional, cara.
E ao vivo, né, cara? Também tinha isso, né? Não,
novelas ao vivo, cara. Ao vivo. E tinha que entrar de terno e gravata, né? O ator, para fazer rádio, você só entrava na rádio de terno e gravata. Imagina hoje. Puta que pariu.
Que maluco aí. Esse maluco aí.
Faz bermuda de chinelo.
E aqui a gente tá em São Paulo. E a gente no Rio, cara.
É?
Caraca, você de bermuda já tá suando.
É verdade.
Imagina, eu vejo de vez em quando assim que eu tenho que ir para o centro da cidade, o cara num metrô de terno e gravata. Nossa senhora, que sofrimento.
É horrível, cara. Isso é uma cultura, assim, de você ver, por exemplo, um porteiro, segurança. Bicho, isso é uma maldade.
Que isso, né, cara?
Maldade. Você vai em Miami, por exemplo, os porteiros lá, só prédio chique nos Estados Unidos que tem porteiro, né? Só prédio, né? Os caras, coisa meio safari, aquela bermuda
caqui.
Cargo caqui, aquela camisa meio, né? Com aquele sapatênis e tal. É. Uma coisa que condiz com o clima, porra.
Claro, exatamente.
Né? Isso é essa cultura portuguesa que a gente tem de
A gente achar que é Europa.
Aqui no 1800 e pouco era moda de Europa, né? Imagina isso aqui, em 1800 e pouco, de casaca, de lã.
Cara, e os vestidos das mulheres?
E com aquela... Com plastron, com aquela...
Aquele negócio que prendia.
O corset, né? Meu Deus do céu, cara.
Tanto que os filmes, antigamente, tinham essa coisa da mulher toda hora desmaiar. Porque isso acontecia, elas ficavam muito apertadas, ficavam sem ar e com calor.
Calor do
caralho. E era comum as mulheres desmaiarem. Então, os filmes... A mulher, quando sentia algo que desmaiava...
Não sais, né?
Era porque acontecia
isso. Numa época que você tomava banho uma vez por mês, devia ser...
Nossa, um cheirinho que devia ser. Saneamento zero, cheio de vala na rua, beleza. Romantismo só no filme mesmo. Mas na hora, quem tava ali sentindo o cheirinho devia ser bravo.
Bom, devia ser uma coisa, né? Meu Deus do céu. Vem cá, mudando de pau pra cavaco. Pô, você é um cara de musicais, né, cara?
É.
Você tem uma escola... Pô, você fez grandes musicais, bicho.
Fiz, cara, realmente.
Cara, seu currículo aí de musicais, velho, vou te contar, hein?
É, cara. Eu, na verdade, assim, eu acabei me especializando e entrando... O mercado me assimilou muito bem por causa disso, porque eu comecei na dança, né? Quando eu era adolescente, meu sonho era ser bailarino do Teatro Municipal, bailarino clássico.
Jura, cara?
É, e eu entrei pra uma escola, que era a Escola do Teatro Municipal no Rio de Janeiro, chamada Maria Oleneva. E aí fiz quase sete anos de dança, de balé clássico diário, cinco, seis horas de aula de balé clássico por dia. Realmente respirei isso durante uma boa parte da minha adolescência, até começar adulto. E quando fiz 19 anos, eu entrei pro Teatro Municipal, o Corpo de Balé do Teatro Municipal, cheguei a fazer Quebra-Nozes, Copélia, Lago do Cisne e tal. Dancei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fui do Corpo de Balé durante um período, coisas de 2 anos. E aí comecei também a estudar música, canto na época. Paralelamente. Aí fiz teste para o primeiro musical, que foi o Sweet Charity. A primeira montagem lá atrás, foi em 90
com a
e
Márcia Albuquerque,
Márcia,
né?
Márcia Albuquerque, é.
Magal, né?
É, exatamente. Aí não entrei na primeira e entrei depois, que teve uma substituição lá e entrei depois até. Comecei depois um pouco. E aí comecei a fazer musical ali, fazer um corinho e tal. Aí depois fui fazer Rock Horror Show. Aí tive a oportunidade...
Jorge Fernando.
Também entrei já no meio do barco, porque era virada de elenco e tal. Entrei, comecei a fazer coro. Mas depois eu entrei para fazer o Dr. Scott, que o Léo Jaime que fazia. Ele saiu e eu entrei para fazer.
Que era o que entrava de moto, né?
É, de moto. E depois fazia, ele entrava de cadeira de roda. Fazia esses dois personagens. Ali foi o primeiro solista que eu fiz. Dali, as pessoas me viram. E aí já começaram a me contactar. Pô, de onde você veio e tal, não sei o quê. Pô, fazer musical e tal. Aí, cara... O mercado foi... Aí eu parei
mercado,
de dançar.
O mercado foi crescendo, né?
É. Parei, saí do... O balé, pra mim, foi saindo, cara. Foi morrendo e o musical começou a aparecer. E eu continuei estudando, também já cantava. Então, o mercado foi me assimilando de uma maneira muito boa ali. Eu acho que eu tive um tempo legal, porque não tinha muitos profissionais. Homens que fizessem, dançassem, cantassem, interpretassem. Era muito raro.
Se eu te falar assim, na época do balé clássico, devia pegar muita mulher, né?
Cara.
Porque tem esse estigma,
é,
né, cara?
Não tem concorrência.
Não tem, então, assim, não, tem esse estigma. É. Eu, por exemplo, eu quando comecei a fazer teatro, eu fui fazer aula de jazz. E eu, que foi uma grande babaquice minha, me senti tão desconfortável, porque as próprias mulheres... Eu era o único homem da turma. E as próprias mulheres discriminavam.
Olha.
Se cutucavam, olhavam, entendeu? Eu me senti tão mal, uma bobagem.
Aí,
cara,
você tinha que provar pra elas que não tinha.
Não, e bobagem. Eu me senti muito desconfortável. Eu devia falar, foda-se, cara. Eu quero aprender a dançar pra ser mais uma habilidade
Claro, como artista.
Como artista, entendeu? Claro. Então tinha isso, cara. Tinha muito isso. E isso mudou.
Mudou.
A galera agora tá preparada, né?
Pô, e tô falando de 1985.
É, nesse meu caso foi 80.
Pós-militar, pô.
É, exatamente, porra.
Pô, e um moleque de 15 anos na época, que eu tô com 53 agora...
Imagina, deve ter
agora,
sofrido, né? Deve ter...
Não, você vê, em casa, com meus próprios irmãos, isso foi uma coisa engraçada, porque no primeiro ano todo que eu usava aquelas malhas e tal, tinha suporte, né?
E não tem
usava,
como, né? Suporte atlético, né?
Tinha que usar.
Famosa culhoneira.
É, que ficava... Que todo mundo fala, por que isso? Parece que o cara tem uma meia ali. Não, porque tem que usar um suporte. E aí eu sei que quando chegava em casa, que a minha mãe lavava minha roupa, botava de madrugada pra secar e dia seguinte, antes de todo mundo acordar, ela tirava. Olha isso, que doideira.
É,
pra os meus irmãos... Aí depois chegou um determinado momento, eu falei, cara, pô, para com isso. Aí eu contei pra eles e me arrependi de ter feito isso tudo, porque eles falaram, pô, era isso? Eu falei, caraca, eu pensei, cara, que eles iam me zoar pra caramba. Aí me zoaram muito, né? Durante muito tempo, né? Eu entrava em casa, aí eles... Quando eu entrava em casa, era sempre assim... chegou, a borboleta, me zoavam muito, né? Meu irmão, né, cara? O caçula.
Não, e numa época que era um prato feito,
prato,
né, cara?
Feito,
né? Cara, o Gene Kelly, o grande Gene Kelly, quase abandonou a carreira de dança por causa disso.
É mesmo?
Imagina isso em 1940.
É, não, realmente.
Por causa de sacanagem, a galera da rua sacaneava, entendeu? Ele quase desistiu, cara.
E sapateado, eu acho que ainda é uma dança, assim, que é altamente masculina, né? Assim, não tem muito o que você... É, o balé clássico não. O balé clássico te leva para uma movimentação plié, muito suave. Plié,
relevé.
Braços, né? E tal. Então,
e faz barra e aquela coisa
você
toda.
Realmente fica com movimentação, teoricamente, feminina, né?
Sim.
Porque tudo é mais suave. Que já é um preconceito, né? Porque o movimento total. Suave tem que ser feminino. Né?
É, exatamente. É um estigma, uma né? É, você fala Sweet Charity, cara, tem um número que é o Frug, lembra?
Ah, adorava. Isso é o que eu mais amava fazer.
Putz, mais amava. Genial. Bob Fosse, né,
bicho? Bob Fosse. E a gente teve o coreógrafo que era o Gene Foote.
Veio. O Gene Foote, sim, que veio, né?
Que veio fazer. A gente viu o cara fazendo. É sensacional.
Tinha aquele também. Pá, pá, tará, tará. Big Spender.
Big
né?
Spender.
Na barra, né?
É. Na barra, as aquilo mulheres.
Muito foda.
Não, cara, realmente. Bob Fosse é o cara que acho que nunca, jamais vai ter alguém.
Não,
que...
não vai ter. Criou um estilo,
criou
né?
Criou um estilo. Eles braços pra trás. Que fazem
é tudo assim, bem diferente, né?
É. Ele tem uma movimentação meio assim, que é só
né?
dele.
Fazia meio... Uma coisa
muito angular, né?
Tudo não, é muito tinha uma coisa angular. Assim, né? Não tinha uma... Umas coisas muito fora do... do... É. Né? É. Do padrão.
Eu
né?
vi em Nova York há muitos anos atrás um musical que tinha dele, o Fosse, que era só de coreografia.
Que era exatamente.
De dança.
Cara, Sweet Charity, eu tava, cheguei um dia em Nova York, cara, naquele voo que chega à noite, que você sai de manhã e chega à noite. Aí eu falei, pô, já tô aqui, vou assistir alguma peça. E ele, Sweet Charity, fui lá e entrei pra ver, sem ter ideia do que era.
Pô.
Com a Anne Rankin fazendo a...
Que era, foi a primeira lá que fez.
Foi a mulher dele, né?
É.
Que fez o All the Jazz no cinema.
Pô, que
e tal,
sensacional.
Né? E, cara, eu tô vendo aquilo sem ter ideia do que eu tava vendo. Anos se passaram, eu falei, eu vi Sweet Charity do Bob Fosse com a Anne Rankin.
Caraca. Você nem imaginava.
Sem ter ideia do que eu tava vendo. Caraca. Não, achei genial. Falei, caralho, que espetáculo incrível que eu acabei de ver. Né?
Mas não sabia nem que era Bob Fosse.
Oi?
Não conhecia a magnitude.
Não, historicamente não.
Cara,
foda, né?
Demais.
Mas qual musical que você mais curtiu fazer? Cara, que você fez coisas, que fez Rei Leão.
Rei Leão. Família Adams, por exemplo, foi o primeiro que eu fiz aqui em São Paulo, que foi dessa onda da franquia, né? De você pegar um musical lá de fora e fazer aqui. Apesar de que a gente teve bastante liberdade. Foi montado pela Broadway aqui, os diretores, todo mundo aqui. Mas a gente teve uma pequena liberdade.
Você fazia o Fester, né?
Fazia o Fester.
O tio lá. O...
É. Que foi muito legal. Nós fomos muito felizes em tudo. O elenco era legal. A peça era legal. As músicas eram legais. O personagem que eu fazia era incrível. E eu ainda dobrava, que eu fazia o Gomes também. Eu era...
Substituía, né?
O Daniel, né? Boaventura. Quando ele não fazia, eu fazia. Então, assim... Não sei se dizer se foi o melhor, que são tantos diferentes, mas assim, esse foi uma virada de chave interessante.
Mais emblemático para você, né?
Que me deu o prêmio Bibi Ferreira. E depois o Romeu e Julieta, que eu fiz com...
Ah, cara, esse eu fiz teste, você ganhou de mim. Nossa.
Caramba, ele tem esse negócio de fazer teste igual, né? Caramba, hein?
Você ganhou de mim, foi o Frade, né?
É, eu fazia o Frei. Exatamente. Ganhei ali o prêmio Seis Gran Rio.
Tá desagradável já esse papo aqui.
Vamos cortar essa parte.
Não, mas eu fiz pro Frade e depois eu fiz pro pai.
Ah,
que foi o Escorel que fez.
Escorel,
né?
Foi o Escorel que fez.
Agora, olha que louco. Se eu tivesse ganho esse teste, eu não ia fazer o Power Couple, que foi um reality que eu fiz na Record.
Ó, tá vendo? É isso, cara.
Pois é.
É isso.
E vou ser sincero a você, cara. Fazer o Power Couple foi foda.
É.
Assim, como experiência.
É mesmo?
Foi muito foda, cara. Porque é o reality show de confinamento, né?
Caraca, clássico. Isso é muito... Não imagino fazendo isso.
Cara, é muito louco, bicho. É muito louco. E você vê a parafernália por trás, cara. É muito foda.
Quanto tempo?
Eu fiquei quase 2 meses lá. É tempo, cara.
Confinado.
Não, né? E parece que são 6 meses, né?
Porque tá... Cada dia...
Você vive num microcosmos ali que aquilo vira o seu mundinho. Entendeu? E o tempo demora a passar.
E por que você resolveu fazer?
Cara, me chamou, a Record me chamou.
E você já tinha... Então, se me chamarem, eu vou. Já pensava assim?
Cara, nunca passou pela minha cabeça. Aí eu falei, ah, você tá maluco, velho. Fazer... Porra,
cara, coragem, hein?
Tem que ter culhão.
Porque você se expõe ali, né?
Tem que ter culhão. É...
E depende não só... Não você só se expõe, depende da edição também, né,
não,
cara?
E quando você assina o contrato, tem uma cláusula assim, nós vamos fazer a edição do jeito que a gente quiser.
Pois é.
E eles fazem... Eles criam um personagem.
Cria uma treta ali.
Não,
cria
um personagem pra você na edição. Por exemplo, minha mulher criou um personagem lá, que era a Jaque, a Rica, que ela botava um chapelão daquele, óculos escuros, e pegava uma... Tipo, como se fosse uma tacinha e fingia que estava tomando Prosecco e tal. E eles não falaram que aquilo era um personagem. Então, ela virou como se fosse uma perua.
Olha isso.
Rica. Entendeu? Porque eles não colocaram, ah, eu tô fazendo um personagem aqui, gente. Que ela falava isso, né? E então botaram, ela ficou, para quem tava vendo a cena, virou uma perua, uma mulher, uma rica metida besta.
E pronto, tal. E assim foi feito, como e se assim fosse é uma feito. Dramaturgia.
É uma dramaturgia. É. Na verdade, né?
As pessoas às vezes pensam que aquilo ali está acontecendo naturalmente e tal. E não é, né? Tá tudo muito
cara,
bem.
Cara, a parafernália que é muito louco. Por exemplo, tem um cara que ele fica responsável só por você. Tipo, como se fosse um diretor. Então ele fica anotando tudo seu só para você. Entendeu? Niso falou isso agora, Niso comentou isso aqui agora. Ele agora tá repetindo, tá se repetindo muito, falando, repetindo sempre essa frase aqui e tal. Entendeu?
Uhum.
E passa tipo um relatório para a direção geral de você. Sacou?
Caramba, isso eu nem sabia que isso
era. Eu também assim. Não, fiquei sabendo lá.
Eu sabia que a coisa era toda muito bem determinada, né? Faça isso, façam aquilo. Esse,
não,
esse
e aquelas provas, cara, aqueles desafios com guindaste, com fogo, com bicho. E muitos deles são ao vivo, né? Muitas dessas provas são ao vivo, né?
Uhum.
E dá tudo certo, cara, inacreditável.
Caramba, inacreditável. Que loucura, né, cara?
Louco. Tu faria um troço desse?
Não.
Não, né?
Não. Eu tenho um medo incrível, assim, dessa autoexposição, assim. Eu tenho muito medo.
Não, isso aí não tem como... É. Você não tem como escapar. Vão te julgar, vão te...
Eu tenho... Eu acho que eu não teria coragem.
É
barra pesada.
Você,
às vezes você vê uma pessoa que entra lá, que você conhece, e que mostram essa pessoa de um jeito, você fala, pô, não é isso, cara.
E às vezes não é, cara. Eles estão mostrando o pior da pessoa.
Pega o pior da pessoa.
Todo mundo tem defeito. Você vai chegar lá, você vai mostrar alguns defeitos seus, entendeu?
E a gente está vivendo uma época das pessoas quererem isso, né? Ver treta, ver o problema, ver confusão e tal. Então, se o cara tá lá, é um cara bacana, não interessa. Então tem que ficar procurando uma coisa ruim do cara.
Eu, por exemplo, lá, poderia ter me dado muito melhor. A gente foi bem, acho que a gente ficou em quinto, assim. Eram 20 casais, sei lá. E foi bem, cara. E se eu tivesse me metido em treta, porque o público de reality show quer ver briga.
Quer ver
isso, ele não quer ver um cara legal, um cara... Caramba. Eu falei, eu com o meu humor, né, eu vou zoar. Não, e eu fiz realmente isso, né, eu usava minha veia cômica. O público não quer ver isso, cara. Então editava um pouco a minha participação. Então no início eu fiquei muito apagadão por causa disso.
Uhum.
Entendeu? Porque eu não tava metido em briga.
Sacou?
E depois eu comecei a me destacar mais, que foi saindo gente. E aí eu comecei a fatalmente aparecer mais. Entendeu? Uhum. O povo quer ver o bicho pegar.
É.
Não quer ver a galera do bem.
É.
Você parava pra pensar, não... tem uma certa razão, né? Escreveu o conflito, né, cara?
O público tá... Eu acho que tem... Acho que isso é do ser humano, mas eu acho que talvez agora esteja sendo... muito estimulado ao extremo, na minha opinião. Assim,
não,
eu acho.
Com certeza. Mas isso é coisa de internet.
É
fenômeno da internet. Né? Que leva a isso, essa super exposição, esse mimimi. Tem muito mimimi hoje, mas hoje também as pessoas têm voz. Tem onde expressar essa mimimizada. Mas tudo bem, tem mais hoje do que tinha antigamente.
Tem.
Antigamente as pessoas reclamavam, se ofendiam, mas não tinham onde reclamar.
Não tinha onde falar,
Né? Onde falar. Agora tem. Não é verdade? Então a coisa tomou uma dimensão astronômica. Agora, uma ideia, cara. Podia ter um reality desse de talento de dublagem, né?
Nunca se pensou nisso, né?
Pô, seria legal, né, cara?
Se você diz assim, com dubladores.
Cara, não? Talvez não. Acho que com
ligado
gente...
Ligado à dublagem.
Com gente leiga...
Fazendo
que
ali...
Que quer fazer dublagem e uma banca de dubladores... Profissionais julgando.
Como é aquele que tinha de dança, né?
O Dance em Brasil, Dance eu fiz. Brasil, esse eu fiz.
Só que
esse foi maneiro. Esse foi maneiro. Esse eu faria de novo.
É uma coisa mais. Ah, esse é legal, porque é meio tipo aquele American Talent, né? Aquele que também é legal, né?
Isso.
Eu acho que mostra. Ah, esse é bacana.
Não, esse foi maneiro. O Dance que eu fiz.
Eu falo esse reality de confinamento. Esse aqui eu acho que.
Esse é punk. Esse não, e tem toda uma coisa psicológica, você ficar preso ali, cara.
Com
aquelas pessoas e.
E sabendo que é um estúdio, né, cara?
Entretenimento, cara.
Você sabe que você tá ali sendo observado o tempo inteiro, cheio de câmera, tudo quanto é câmera.
Não, e é entretenimento, não é um estudo psicológico, onde... É entretenimento, porra.
Sacou? Então... Aí você acaba até conseguindo fazer um estudo antropológico ali, porque você vê as pessoas sendo... Realmente indo dos seus limites, né? Brigando, se fica desesperada, chorando e tal. Você vê o quanto o humano pode chegar, o que ele pode chegar.
Não, eles estimulam a isso, né?
Eles estimulam
você chegar no teu...
Deve estar sendo feito um estudo assim, né? Com tudo isso que está sendo anotado e tal, como você fala. Sim. Acho que isso aí deve estar sendo feito um estudo aí.
Não, e o Big Brother, se chama Big Brother, por exemplo, porque é aquele livro... É um livro que começou assim. Isso foi um trabalho psicológico de estudo onde colocaram pessoas confinadas numa casa sendo filmadas 24 horas por dia. E ficava lá uma banca de psicólogos e tal, analisando o comportamento das pessoas. Fala, pô, vamos fazer isso como entretenimento, pô.
Pronto. Né? Aí, é isso aí. Você vê, começou o estudo e
daí puta sacada, virou... né?
Puta sacada. Né? Você vê o programa que é mais rentável pra TV Globo hoje
em dia. E barato demais, cara.
E barato e rentável. Barato.
Você sabe que o prêmio do Big Brother, eles tiram o valor do prêmio no primeiro episódio, né?
É. Cheio de patrocínio, cara.
É, no primeiro episódio eles já têm o prêmio.
Já vem até antes, né? Que já tem...
E todas as provas têm patrocínio, é um lucro, e um programa muito barato.
Muito barato, um negócio parado ali, só câmera.
Aquela
câmera.
Casa ali, que eles reformam ali uma vez por ano.
É, né? Muito barato, é um puta negócio, né? Acho que puta hoje em dia deve ser o melhor negócio da TV Globo, financeiramente falando.
Tanto que todo ano fala, vão acabar, Big Brother ninguém aguenta mais e tal, acabam.
Acabam. E pior que as pessoas falam mal. Ih, esse não foi tão bom.
É, exatamente. Ah, já tá na hora, já tá na hora de acabar. Ninguém aguenta mais Big Brother.
Aí, no final dele, já estamos com inscrições abertas. Opa, o próximo.
Cara, vai que é se inscrever, né?
Sensacional, como pode pegar as pessoas.
Porra, Cláudio, foda esse papo, hein?
Pô, então incrível, cara.
Isso foi bonito, hein?
Pô, eu curti demais.
Obrigado demais, bicho.
Pô, eu que agradeço, cara. Fiquei feliz por várias razões. Primeiro de te rever, ver que você tá com um programa legal pra caramba. Parabéns. Pô,
obrigado, cara.
Parabéns.
Obrigado mesmo.
Você é um cara que eu admiro bastante. A gente já se conhece há bastante tempo.
Likewise. Muito obrigado. Mesma coisa aqui. Obrigadão. Sou muito teu fã. Tu é foda.
Obrigado, obrigado.
Você, velho.
Obrigado. Obrigado pela consideração de me chamar aqui. E vai me ver, hein? Tem que me ver. Estou em cartaz aqui.
Pois
não sei
cara.
Que dia que vai esse ao ar.
Não, mas vai.
Estou em cartaz de quinta a domingo no Teatro Bradesco, né? Ali
últimas
dentro do
semanas.
Shopping Bourbon. Últimas semanas. Vão até dia 10 de março.
O Jovem Frankenstein.
Jovem Frankenstein musical com um elenco maravilhoso. Vocês vão amar. Se não viram, vá assistir que vocês vão
Eu
gostar.
Vou assistir com toda certeza, cara. Eu adoro essas coisas megalomaníacas.
Só você falar.
Musicais.
Tá?
Pô, quero maravilha. Agora, aqui no nosso nisológico, nosso zoológico humano, que animal você se identifica? Eu seria o animal tal. Que animal você seria?
Cara, pela quantidade de vezes que eu já fiz ele na dublagem, o urso.
O urso?
Acho que foi o bicho que eu mais dublei na vida.
Jura?
É, o Kung Fu Panda é um urso. Ursinho Poo. Tem o Ojo.
Ursinho Poo, aquela inspetor. Coisa bem assim.
Cara, né? Muito urso que eu fiz. Não sei, que eu acho que devo ter cara de urso, que me chamam pra fazer urso. Pronto, urso. Em homenagem a tantas dublagens de urso que eu fiz, pronto,
um
urso.
Então imita um urso aí.
Um urso? Puxa vida. Eu adoraria um pote de mel. Minha barriguinha está roncando.
Cara, eu acho o Pum mala, bicho.
É uma criança meio...
Ah, tem essa coisa também.
Ele é bobinho e tal, não sei o quê. Mas você sabe, cara, que eu fiquei muito emocionado dublando o filme dele. Ele fazendo com um live action, né? E aí pega a história do Christopher Robin, que foi o colega dele de criança.
Que é o garotinho, né?
Só que ele já é adulto. A história é ele encontrando ele num parque.
Ah, deve ser bonito, cara.
E ele se dando... O cara trabalhando naquela vibe de trabalho. Não, porque não dando atenção pro urso. E o urso tá... Poxa, você não gosta mais de mim? Não, eu gosto, mas... Mas então por que você não mais brinca mais como eu assim? Tá? Aí vai entrando uma onda na cabeça dele, falando que você tá esquecendo a criança que você foi um dia. Você tá se transformando no quê? O que é que você vai virar continuando assim? Basicamente, a história
tem toda
é assim.
uma né?
Mas é super bonito, não é piegas, é bonito.
E ele é feito em computação gráfica, né?
O
Poo, né?
É.
Ah, o Poo é classicão, né, cara? Era de livro, né?
É.
Era de, né, de inglês, né?
É um classicaço.
É,
né? Eu dublo ele desde, acho que, do 90, quase 2000, não me lembro que ano, assim. Antes de mim era o Marcelo Coutinho.
Aham. E mas, antes era o Geraldo Alves.
Lá atrás,
Que fazia a escolinha, ele fazia o Bill Babbs, que era imitando o Gil Gomes.
Ah, aqui, agora. Ah, era ele, não sabia.
Era ele que fazia.
Ah, que incrível, não sabia que era ele que
fazia. E não era um cara de dublagem, coisas do Thelma. O Thelma adorava isso. Pegar Thelma de Avelar, que dirigia as coisas da Disney, Thelma. De pegar gente que não era de dublagem pra...
Pra trazer e usar o artista, né? Que ele admirava, né? Que legal pra caramba, né? Trazer um frescor ali para dublagem.
Com certeza.
Então tem o trabalho do cara entender tecnicamente, pode ser que o cara se ferre, mas se tiver paciência, o cara
Star Talent, as pessoas criticam muito.
Tem muitos
Mas tem muita gente boa, cara.
É.
E seguindo o padrão americano, né? Porque os Estados Unidos é assim, né?
Eles que mandam.
A voz original é feita por uma grande estrela que não está acostumada a fazer trabalhar com
Exatamente.
Voz.
Exatamente. Lá, né? Por exemplo, o Rei Leão Live Action foi Beyoncé que fez a Nala. Exatamente. Eles falaram, aqui vai ter que ter uma cantora com esse mesmo top no Brasil.
E com o nome também de
com
cantora.
O nome fez a Isa, que fez aqui.
Exatamente.
Então, assim, é isso. Tem uns que fazem muito bem, outros não tanto, porque não estão no ofício deles, né? Então,
exatamente. Também, não, às vezes escalam errado também.
Escalam errado, exatamente.
Tem casos também que...
Mas você vê, Leandro Hassum aí fez, faz...
Não, Hassum é genial.
Incrível.
Cara.
Da Blitz,
O Mesquita.
Evandro Mesquita. Faz brilhantes dublagens também.
Foi muito bom.
Tem muitos, né?
O Rodrigo Lombardi.
Rodrigo Lombardi é dublador.
O próprio Santoro também parece que mandou super
Lucinho
bem.
Lucinho Mauro, eu faço Kung Fu Panda nas Lucinho séries. Mauro. Quem Sim. faz no filme
Lucinho
é
Mauro.
Ele. Lucinho Mauro arrebenta.
É, mandou muito bem mesmo.
Arrebenta. É que eu fiz teste e a gente tem um match de voz, a gente tem a voz parecida.
Uh-huh.
Então rolou de eu fazer nas séries porque ele não teria tempo para fazer. Que Sim. série é?
Sim,
aquela
sim.
pancada, né? Tem que estar com tempo para fazer.
Série é...
Então, nos filmes, ele que faz. Então, tem muito Star Talent aí que
tem,
é bom
pra
caramba. Fernanda Montenegro já dublou. Teu pai, né, cara? Brilhantemente.
Meu pai deu um show ali.
Altas Aventuras, pelo amor de Deus.
Dos melhores ali, modéstia à parte.
Incrível, incrível.
E eu que arrumei para ele fazer, né?
É mesmo?
Foi.
Caramba.
Eu que fiz, eu falei, ô, Júnior, escala meu pai.
Escalou bem, pô.
É. Ficou perfeito.
Pô. Tu dá pra diretor, né?
Bom, dei no início da carreira.
Agora
não
vai.
Preciso mais. Agora só como, né?
Não pode parar.
Velho, obrigado demais.
Eu que agradeço,
E dá aqui
cara.
O seu serviço, suas redes.
Então, meu Instagram, se quiser me encontrar, Cláudio Galvan, sou eu. Tem lá o Galvan Studios também, que é do meu estúdio, onde eu tenho as escolas de dublagem também. E aí você vai conseguir encontrar a gente aí, por sinal de fumaça também. Mas basicamente é isso, meu Instagram, Galvan Studios ou Cláudio Galvan. Você vai me encontrar lá. Estou agora em cartaz aí, como eu falei, no Jovem Frankenstein até dia 10 de março, quinta, domingo, aqui em São Paulo, Teatro Bradesco, Shopping Bourbon. E é isso. Muito obrigado, tá? Novamente.
Obrigado querido.
Obrigado.
Obrigado. E obrigado você também por ter nos assistido. E até a próxima. E você sabe que aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Um beijo. Valeu.